Senhor Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. e Srs. Deputados, muito bom dia. Vamos começar a iniciar os nossos trabalhos, que se prolongarão, como sabem, para a tarde. Hoje de manhã temos a audição do Sr. Ministro do Trabalho e da Solidariedade Social no âmbito da apreciação na generalidade da proposta de lei nº 270/10, que aprova o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social. Queria agradecer a presença do Sr. Ministro e dos Srs. Secretários de Estado e, para começarmos esta reunião, daria a palavra ao Sr. Ministro após o que... Sr. Deputado?
Bom dia a todos. Antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, o Sr. Presidente, como sabe, o PCP pediu à Comissão, aprovou um requerimento para que o Sr. Ministro juntasse os documentos necessários para discutirmos com uma profundidade necessária sobre estas matérias do Código Contributivo. Infelizmente, não obstante o nosso apelo, os documentos que o Sr. Ministro enviou são tudo menos um estudo dos impactos financeiros sobre o Código Contributivo. Eu julgo que compararmos com aquilo que foi a dita reforma da Segurança Social, em que o Governo, na altura, apresentou cenários económicos e projeções económicas das medidas da Segurança Social alarmistas que não se verificaram, mas apresentou, desta vez, o Sr. Ministro e o Governo não apresentou os impactos económicos que fundamentam as medidas que aqui estão a ser apresentadas. E eu julgo que isto é um enorme desrespeito pela Assembleia da República. O Sr. Ministro tinha a obrigação, até regimental, de juntar as medidas e os estudos destas medidas dos impactos financeiros. Não o fez. Foi interpelado e juntou 3 ou 4 documentos de pouquíssimo relevo do ponto de vista do estudo, de pouquíssimo relevo dos impactos financeiros. E apresenta-se aqui para discutir uma matéria sem termos em conta esses impactos. Sr. Presidente, eu acho que nós, para discutirmos com a profundidade que todos queremos discutir estas matérias, temos que ter as consequências, os impactos financeiros que estas medidas do Código Contributivo irão ter na sustentabilidade da Segurança Social. Sem esse estudo, dificilmente estaremos a fazer uma discussão com a profundidade desejada. E nessa medida, Sr. Presidente, eu interpelava previamente, antes de dar a palavra ao Sr. Ministro, sobre o porquê que não se apresentam os estudos que tão são necessários e o Sr. Ministro está regimentalmente obrigado a fazê-lo, porquê que não o faz como está obrigado. Disse.
Feita a sua interpelação, darei então a palavra ao Sr. Ministro do Trabalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Irei fazer uma intervenção obviamente antética sobre a proposta de lei que apresenta ou que prevê o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. Tão sintética quanto possível, por forma a poder deixar para o debate o essencial do tempo que temos disponíveis. Como sabem, a proposta de Código Contributivo é uma proposta que deriva de um conjunto de debates que se foram realizando na sociedade portuguesa e também na Comissão Permanente de Concertação Social, nomeadamente os debates que levaram ao acordo existente sobre a reforma da Segurança Social e ao acordo existente sobre a reforma das relações laborais e da proteção social, já que desses dois momentos resultaram algumas alterações, algumas propostas que são vertidas na proposta de Código Contributivo. Estava a começar por dizer que, ao contrário do que alguns possam pensar, a proposta de Código Contributivo que hoje é apresentada não pretende, não é esse o seu objetivo, nunca foi, aliás, proceder a uma reformulação do modelo de financiamento da Segurança Social. Eu sei que há quem tenha opiniões distintas sobre o modelo de financiamento da Segurança Social, mas essa é uma questão que ficou definitivamente pelo menos nesta legislatura, arrumada a quando da aprovação da Lei de Bases da Segurança Social. Portanto, não se trata aqui de apresentar nenhuma proposta de mudança do modelo de financiamento e outro tipo de abordagem e outro tipo de opções que não são aquelas que o Governo seguiu, quer no debate, quer agora na apresentação desta proposta. Quais são os objetivos do Código? Em primeiro lugar, como é natural, proceder à codificação e simplificação de toda a relação jurídica contributiva do sistema previdencial da Segurança Social. Portanto, e repito, este Código é sobre o sistema previdencial, se quiserem, dito de uma forma também muito usual, da dimensão contributiva do sistema de segurança social, por forma a que se possa reforçar a transparência dos direitos e os deveres de todos os agentes envolvidos neste setor, entidades empregadoras e trabalhadores. É um código que tem também como objetivo, este já mais derivado do acordo sobre as relações laborais, contribuir para a promoção do emprego e a estabilidade da relação jurídica de emprego e para o combate às diferentes formas de precariedade. Depois, um terceiro objetivo, que é para nós um objetivo também muito significativo, tem a ver com, ao garantir a proteção social dos beneficiários da Segurança Social, adequar os custos que a sociedade suporta com a proteção social garantida. Ou seja, como sabem, a Segurança Social cobre diversas eventualidades, essas diversas eventualidades têm um custo ao longo do tempo, que pode variar por razões estruturais ou por razões conjunturais. É importante que a dimensão contributiva tenha a capacidade de se adequar à evolução e à natureza desses custos. E o quarto objetivo que identificamos é um objetivo que, aliás, esteve presente e está presente em todas as mudanças no sistema de segurança social, tem a ver com o reforço às medidas de combate à fraude e evasão contributiva e prestacional. Portanto, em síntese, quatro grandes objetivos: codificar e simplificar a relação jurídica no sistema contributivo, promover a estabilidade da relação jurídica de emprego nas suas diferentes formulações e combater os excessos em domínio de precariedade, garantir a proteção social dos beneficiários e adequar os custos à proteção e reforçar as medidas de combate à fraude e à evasão contributiva. É em torno destes quatro objetivos que foi elaborada esta proposta de lei que vem a constituir o Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social. Detalhando um pouco os pontos que eu referi, relativamente à codificação e simplificação, trata-se, como é conhecido, a primeira tentativa de atingir este objetivo, já que até agora toda a legislação referente ao conjunto da legislação referente à dimensão contributiva das relações na Segurança Social estavam dispersas por um conjunto muito alargado, algumas dezenas de diplomas de diversa natureza, 40 diplomas, que são agora sintetizados nesta proposta de código, com a vantagem que, julgo, deste ponto de vista, unanimemente se reconhece do ponto de vista da facilidade e da utilidade para todos aqueles que têm que trabalhar com o sistema de segurança social e, ao fim e ao cabo, é a generalidade da população. Portanto, é uma primeira experiência de sistematização do código, portanto, o primeiro código dos regimes contributivos do sistema previdencial. Relativamente ao segundo aspecto que eu referi, esta proposta de código introduz algumas alterações, que são alterações significativas do ponto de vista da estabilidade da relação jurídica de emprego e do tratamento diferenciado relativamente a essas mesmas fórmulas de relação jurídica no que toca ao esforço contributivo para a Segurança Social. Este aspecto foi muito discutido quando da reforma das relações laborais e, nomeadamente, traduz-se na proposta de redução de um ponto percentual da taxa contributiva devida à entidade empregadora quando se trata de contratos sem termo e o aumento de 3 pontos percentuais a cargo da entidade empregadora quando se trata de contratos a termo certo. Na mesma linha deste objetivo, que é um objetivo de diferenciar tipos de relações jurídicas laborais que têm impactos diferenciados também do ponto de vista da proteção social, têm impactos diferenciados também do ponto de vista da proteção social, porque existe uma concentração de algumas das eventualidades em alguns dos tipos de relações jurídicas. Nesta mesma linha, também foi criada a responsabilidade de cometer às empresas utilizadoras de serviços trabalhadores abrangidos pelo regime de trabalhadores independentes uma parcela de 5 pontos percentuais da taxa contributiva, calculada sob a presunção do rendimento decorrente do regime a vigorar. Como sabem, atualmente, o esforço contributivo dos trabalhadores independentes é integralmente assegurado por eles próprios, sem nenhuma contribuição da entidade contratante dos serviços prestados por esses mesmos trabalhadores independentes. Relativamente ao terceiro objetivo, à garantia da proteção social dos beneficiários e à adequação dos custos à proteção social garantida, este é um ponto de extrema importância e é provavelmente um dos que mais justifica este exercício de utilização de codificação e também de mudança relativamente à situação atual. O trabalho que foi feito, que os senhores deputados conhecem, foi um trabalho de adequar os custos, entre outros aspectos, o trabalho de adequar o custo das diferentes eventualidades da relação, das relações prestacionais, no domínio dos retributivos, ao seu custo real. E gostava de referir apenas 3 pontos. Por um lado, o reconhecimento pela utilização da informação mais atualizada e dos métodos mais adequados de estimativa dos custos, atualização da parcela associada às prestações diferidas, nomeadamente à proteção na velhice, com um crescimento na decomposição da taxa social única, com um crescimento do peso destas mesmas, do peso destas prestações. Obviamente que a taxa social única é a taxa social única, integra todas as eventualidades cobertas, mas o peso que nessas eventualidades é atribuído às prestações diferidas, ou seja, à proteção na velhice, particularmente à proteção na velhice, sofre um crescimento significativo por via daquilo que todos conhecemos, que é a utilização de instrumentos atuariais mais atualizados e com novas tabelas de mortalidade adequadas à situação atual, lembrando eu que os últimos cálculos tinham sido feitos com tabelas que de esperança de vida que estavam longe daquela que é hoje a esperança de vida, nomeadamente a esperança de vida dos trabalhadores e dos beneficiários do sistema de segurança social à idade da reforma. E, portanto, há aqui um crescimento significativo desta rubrica. Há também um tratamento diferenciado, ainda que não tenha levado a significativas alterações do seu peso percentual, da cobertura da eventualidade de desemprego. Aqui, a técnica que foi considerada mais adequada foi a técnica de considerar o impacto, numa modalidade de repartição, o impacto destas prestações num período suficientemente longo, neste caso foi um período de 10 anos, para abarcar diferentes fases do ciclo económico que têm diferentes consequências nos níveis de desemprego. Passado, tanto quanto me recordo, eram valores discretos que eram utilizados para calcular o impacto desta prestação, ou seja, valores de um ano, ou do último ano, ou há dois anos atrás. Ora, se estivéssemos numa fase de crescimento económico, naturalmente o peso seria mais menor, se estivéssemos numa fase baixa do ciclo económico, seria maior. Portanto, aqui houve uma tentativa de normalizar esta prestação e, portanto, torná-la de alguma forma mais credível do ponto de vista do seu impacto no sistema de segurança social. Uma terceira dimensão que eu aqui gostava também de citar tem a ver com o facto de terem produzido ao longo dos últimos anos, e em concreto nas últimas leis de base da segurança social, um conjunto de mudanças no sentido daquilo a que se chama tecnicamente a adequação seletiva das fontes de financiamento. Ou seja, algumas prestações, nomeadamente de raiz familiar e com uma dimensão de diferenciação ou de condição de recursos, foram sendo transferidas do ponto de vista do seu modelo de financiamento, da sua modalidade de financiamento. Não é o código que o faz, se foi a lei de base da segurança social, nomeadamente, transferidas para o orçamento de Estado, mantidas no orçamento da segurança social, mas financiadas por transferências do orçamento de Estado. Isto tem, naturalmente, consequências também no peso que tinham e que agora não têm, na desagradação da taxa contributiva. Também se processaram significativas alterações na forma de financiamento das políticas ativas de emprego, que, ou de, por exemplo, sistemas de redução de taxas contributivas de apoio à criação de emprego e por aí fora, portanto, um conjunto de instrumentos foram sendo criados e que a lei passou a esclarecer de forma mais exigente do que no passado, ao longo dos tempos, não estou apenas a referir à última lei de base, houve uma evolução neste sentido, no sentido de que houvesse uma partilha de custos entre, mais uma vez, a dimensão contributiva e a dimensão das transferências do Orçamento de Estado, ou seja, as transferências de receitas oriundas de impostos, para suportar, normalmente em 50%, este tipo de despesas da Segurança Social. Isso provoca também uma alteração na dimensão, nomeadamente, da componente de solidariedade, que era normalmente aquela que suportava esse tipo de isenções que durante muito tempo foram integralmente suportadas pelo Orçamento da Segurança Social na sua componente contributiva e hoje não o são. Bom, obviamente que aqui também nesta componente de adequação das taxas, de adequar os custos à proteção social garantida, há também um conjunto de mudanças em algumas taxas, tendo em conta tudo isto que eu disse, produziu mudanças em algumas taxas para grupos de contribuintes que têm diferentes níveis de cobertura em termos de eventualidades. Portanto, se alterou o peso relativo do custo das eventualidades, quando há contribuintes que têm diferentes níveis de cobertura por razões da sua natureza, por exemplo, ou por razões da natureza contratual, é também natural que se alterem as taxas contributivas para esses grupos, e isso aconteceu, por exemplo, no caso dos trabalhadores independentes, com uma redução, atento o âmbito material da proteção que lhe é garantida, uma redução da sua taxa, neste caso em 2,4 pontos percentuais. O último ponto, é o ponto, o quarto ponto que eu referi, o reforço das medidas de combate à fraude e à evasão, portanto, ao fim e ao cabo, elas decorrem de uma melhor organização do sistema e também de uma atualização do sistema de coimas que não ocorria há 20 anos. Portanto, o que fazia com que as coimas na área da segurança social fossem pouco menos que irrelevantes, porque não havia uma atualização nominal sequer. Portanto, era a manutenção nominal das coimas e, portanto, houve uma alteração, uma atualização que é feita a níveis inferiores, ainda assim inferiores aos limites fiscais e aos estabelecidos no Código de Trabalho. Finalmente, como a minha intervenção vai já longa, gostava de deixar aqui, senhores deputados, uma última ideia que tem a ver com o facto de, ao longo desta proposta de código, o Governo ter assumido uma posição de, em muitas situações, introduzir mecanismos de transição, por vezes, prolongados. E até a consideração de alguns grupos fechados, querendo dizer que as novas formulações que vêm do Código Contributivo só se aplicarão para os novos inscritos. Essa é a forma mais radical de diferimento no tempo, aplica-se, em alguns casos, aos trabalhadores do setor agrícola, por exemplo, mas também algumas alterações, por exemplo, sobre a base de incidência contributiva, que seguem, em geral, a linha já existente no sistema fiscal e os acordos e seguem também a linha dos acordos que foram feitos no âmbito do sistema de segurança social, no âmbito da concertação social, mas também adequação das novas taxas a alguns grupos específicos, por exemplo, às organizações não governamentais, às organizações sem fins lucrativos, é feita de uma forma de uma transição longa, se a memória não me falha, em cerca de 6 anos, não é? 7 anos, por forma a que as instituições possam adequar-se a esse tipo de evolução quando ela reflete a necessária cobertura dos custos que a proteção social dos trabalhadores dessas instituições exige. Finalmente, ainda em termos de modelo de transição, o Governo vem em linha de conta a situação muito excepcional que vivemos do ponto de vista da conjuntura e das dificuldades que a nossa economia atravessa no quadro da crise económica internacional, o que fez com que algumas das medidas que eu há pouco apresentei estejam colocadas no Código num quadro de entrada em vigor relativamente diferido no tempo. Por exemplo, a alteração das taxas, da taxa social única consoante o tipo de contrato será feito apenas a partir, segundo a proposta no Código, a aplicar apenas em 2011, tendo em atenção um contexto particularmente difícil que se vive no sistema de emprego e no mercado de trabalho. Essa lógica esteve presente, os deputados tiveram certa oportunidade de identificar, num conjunto relativamente alargado de pontos em que não apenas a adaptação das instituições, como também a adequação destas mudanças à conjuntura atual, nos levou a apresentar propostas de entrada em vigor ou propostas de evolução relativamente lenta com significado. Queria, mesmo para finalizar, chamar a atenção que, apesar de, e reforçando o que disse de início, não estamos aqui a tratar de um novo modelo de financiamento da segurança social e, portanto, as alterações que, do ponto de vista global, do financiamento são alterações mais de correção de desequilíbrios que existiam, de injustiças relativas que existiam e de adequação do custo das prestações, das contribuições ao custo das prestações. Apesar disso, esta não deixa de ser um diploma com características que me parecem ser claramente estruturais. E não apenas, não é um diploma de conjuntura, mas um diploma de natureza estrutural que a nosso ver, tem um contributo significativo para a estabilização do sistema de segurança social. É tudo o que julgo que poderá alimentar o debate nesta reunião. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados, pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então começar a fase das questões e das intervenções dos senhores deputados. Dou a palavra ao Sr. Deputado Adão Silva.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Antes de mais, dizer que gostamos da presença do Sr. Ministro hoje aqui para nos explicar alguns aspectos subjacentes a esta proposta do Código Contributivo. Agradecemos estes contributos, pelo menos a uma tentativa de sistematizar algumas linhas de leitura e de orientação. No entanto, depois de vermos a proposta de lei, depois de vermos vários parceiros de vários parceiros sociais, depois de sentirmos as empresas, as pessoas, e até depois de ouvirmos o Sr. Ministro aqui, a sensação que nos fica é que estamos perante uma proposta de legislação que é claramente inoportuna. É claramente inoportuna. É o primeiro adjetivo que eu ponho aqui, Sr. Ministro. É inoportuna esta proposta. E veja bem, Sr. Ministro, os documentos que deviam estar subjacentes a este documento, nós não os temos. Estou muito à força, se o Ministro deve dizer-se, é que foram chegando um bocadinho às pinguinhas, sendo que um documento relevante para nós chegou ontem às 8:00 da noite. Torna-se muito difícil fazer uma abordagem séria de um documento desta natureza e com esta dimensão, porque é preciso vermos o que é que estamos a falar. Estamos a falar de um instrumento que recolhe para o Estado, recolhe para a Segurança Social, não é para o Estado, é para a Segurança Social, cerca de 13 mil milhões de euros. Através deste instrumento, fluem para os cofres da Segurança Social 13 mil milhões de euros. O erro de cálculo, o erro de más políticas ou de opções, pode influenciar e de que maneira o emprego, o desemprego, a criação de emprego, a estabilidade económica das empresas. Isto é, tem uma relação profunda com o ambiente económico e social, como bem se sabe. E por outro lado também, a proposta que trouxeram vai até ao ponto da tal relação entre contribuição e prestação, o que significa que tem a ver muito com receita, com certeza, mas também deixa aqui alguns aspectos ligados com a despesa. E portanto, antes de mais dizer-lhe isto, dizer também que, por exemplo, achamos que o Governo, que discutiu muitas destas matérias com a Concertação Social, há mais de 2 anos se comprometeu com a Concertação Social a trazer uma proposta ao Parlamento. Não trouxe. Mas mais importante do que isso é que se comprometeu com o Parlamento a trazer em 2006, no Orçamento de Estado, não trouxe. 2007 figurava no Orçamento de Estado, não veio. 2008 figurava no Orçamento de Estado e também não veio. Vem agora, no fim da legislatura, estamos a um mês do fim da legislatura. Estamos a poucos meses das novas eleições para fazermos aprovar um código que vai entrar em vigor depois das eleições. Sr. Ministro, depois das eleições é que na primeira fórmula, na primeira formulação que andou aí, até tinha lá um aspecto mais bizarro, que era a maior parte do código entrava antes do dia, não entrava no dia 1 de outubro de 2009. E depois havia uns artigos, cerca de 28 ou 29 artigos, que entravam no dia 1 de janeiro de 2010. Qualquer coisa havia aqui no meio, entre o dia 1 de outubro de 2009 e o dia 1 de janeiro de 2010. Todos sabemos o que era. Agora não. Fica tudo para depois das eleições. Bom, a pergunta é se vale a pena estarmos a debater um código com esta falta de preparação generalizada, falta de estudos é manifesta, e para entrar em vigor depois das eleições, num novo governo, simplesmente pode dizer eu não quero este código não serve, portanto, temos aqui verdadeiramente uma situação potencial de nado morto. Nado morto. Nascerá, por força da maioria do PS, morrerá, porventura, pela nova maioria que os portugueses venham a escolher nas eleições legislativas de outubro. Bom, porque uma coisa é certa, o mesmo governo não será. Poderá ser da mesma cor partidária, mas não será o mesmo governo. depois, dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro, olhando para o Código, a sensação que há é que este Código, isto é o mais grave, Sr. Ministro, é que este Código é uma verdadeira bomba de destruição maciça de emprego. Porque o alargamento da base de incidência contributiva de um lado, o aumento das taxas contributivas do outro, e um aumento absolutamente exponencial, nada gradual, das coimas, por exemplo, atiram-se para cima das empresas, que já estão numa situação de grande debilidade, e verdadeiramente nós achamos que este Código Contributivo é uma verdadeira bomba de destruição maciça de emprego em Portugal. Ora, tudo o que seja feito no sentido de ganhar emprego está bem, no sentido de perder emprego está mal. E verdadeiramente até dá a sensação, um bocadinho, perdoe-me, Sr. Ministro, mas um bocadinho esquizofrénica do Governo. Porque dá com uma mão, através do tal programa de apoios sociais, mas depois tira com a outra mão. E, portanto, nós achamos que, verdadeiramente, isto pode ser altamente perigoso. Altamente perigoso. Agora, depois deste enquadramento, Sr. Ministro, vou-lhe dar alguns exemplos que sustentam aquilo que eu disse atrás. O aumento da taxa social única. Como é que é possível que aumentem as taxas sociais, a taxa social única da forma que aumenta para os trabalhadores agrícolas? Como é que é possível? Como é que é possível? No limite, um trabalhador agrícola, numa situação de contrato a termo, poderá vir a aumentar a taxa social única, ele e a entidade patronal, em cerca de 7,3%. 7,3%. Quem é que pode contratar um trabalhador agrícola numa situação temporária, e há tantos, há milhares e milhares, pois a agricultura tem uma base sazonal inesquecível, pode aumentar 7,3%, é uma coisa absolutamente extraordinária. E mais, o Governo comete aqui uma situação notável, que é no capítulo onde está o aumento da taxa social única dos agricultores, dos trabalhadores agrícolas, até categoriza como setores economicamente débeis. São eles e os pescadores, os agricultores e os pescadores. Então são débeis, então peguem lá com mais um aumento brutal da taxa social única. Não está certo. A crise na agricultura é brutal, toda a gente sabe, por manifesta incapacidade do Ministro da Agricultura, que não põe os financiamentos disponíveis em Bruxelas na mão dos agricultores, das empresas. E agora o Ministro do Trabalho, ó Sr. Ministro, com toda a consideração, dá a impressão que também se quer aqui solidarizar com o seu colega da agricultura. Não faça isso, por amor de Deus. Não faça isso. Depois, por exemplo, nas instituições particulares de solidariedade social. Eu sei, há uma gradualização de 7 anos, é verdade. E o Sr. Ministro das Finanças, confrontado com esta situação, até disse no plenário que tinha havido um acordo com as instituições particulares de solidariedade social, o que é mentira, porque depois perguntei-lhe, não há acordo nenhum, e o Sr. Ministro sabe bem que não há acordo nenhum, porque já seria extraordinário que as IPSS e as Misericórdias fizessem um acordo com o Governo para verem a sua taxa social única crescer 2,7%. Eu sei, são 7 anos, mas são 2,7%. As instituições que tratam das pessoas carenciadas numa situação de crise, verdadeiramente extraordinário. Claro que aqui há uma redução da taxa social única, também há situações dessas, nos chamados órgãos estatutários, isto é, de uma forma dos gerentes. Vai-se ver a redução das taxas social única, o que mais desce são os gerentes. Não há dúvida nenhuma que isto está um bocadinho tudo invertido, Sr. Ministro. Depois ainda, a questão da tal bomba devastadora que eu disse, tem a ver com a questão da base de incidência contributiva. Eu acho que há uma excessiva ligeireza nestas matérias. Por um lado, o alargamento da base de incidência contributiva a situações que não existiam antes, como ajudas de custo, transportes, etc., e em que muitas empresas e muitos trabalhadores precisam desesperadamente desta disponibilidade de ajudas de custo permanentes e de transporte, sob pena de não poderem fazer o seu trabalho. Não sei se isto foi bem acautelado. Tal como também na questão dos independentes. Deixa de ser uma remuneração de referência para ser uma remuneração indexada aos serviços, às vendas e à produção, mas não fica claro se é bruto, se é líquido. Parece que é bruto. A ser bruto é muito complicado. O impacto é brutal. Brutal é o impacto. Aliás, a CAP refere exatamente isto. Diz que a situação expectável pode ser, sobretudo nos chamados produtores agrícolas, são, portanto, os independentes, correspondentes aos independentes, pode ser uma coisa brutal. E, portanto, eu acho que esta matéria devia ter alguma ponderação. Dá a impressão até que, nesta situação, que o Governo pôs-se naquela posição que é tudo o que mexe tem que ser tributável. Já se aumentou a carga fiscal por todo lado, agora até apareceu um candidato a dizer, do PS, a dizer que queremos um imposto europeu, e o Ministro do Trabalho não está com coisas. Ah é? Então peguem lá também com o aumento da taxa social única, que é uma forma de tributar, de uma forma parafiscal, como é sabido. Eu acho que aqui houve alguma má ponderação da situação. Depois, em relação à desagregação da taxa social única, o Sr. Ministro apresentou-nos aqui algumas informações, eu considero-as muito insuficientes e, por exemplo, não explico uma coisa, que é a redução da desagregação da taxa social única, por exemplo, para a morte. Como é sabido, isto tem a ver sobretudo com a chamada pensão de sobrevivência, em que cai dos atuais 3,67 para 2,44. É uma queda muito grande, é uma queda muito grande, a proporção dos custos ela reduz em 33%, e a pergunta aí é muito direta. Os senhores vão alterar as regras de acesso à pensão de sobrevivência ou não? Porque com esta redução da fatia que é disponibilizada para a pensão de sobrevivência, a sensação que fica é que tem que haver aqui uma redução das prestações e ela poderá ser feita, obviamente, por uma alteração da lei, e é a pergunta que deixo aqui ao Sr. Ministro. Tal, aliás, como se verifica, não sei se a questão... Sou eu que estou a perceber mal, mas há aqui uma redução também da despesa com, ou da parte alocada ao desemprego, em que também reduz. Ora, uma situação de desemprego está a crescer, vai em 8,9%, reduzir a fatia das contribuições que fica alocada ao desemprego parece-me uma situação de quem não está a ver bem a realidade, porque o desemprego está a subir, nos próximos anos não se vê maneira de parar, e, portanto, reduzir a disponibilidade financeira da Segurança Social para acorrer ao desemprego, não tem a ver com a taxa social única, já se vê, parece uma situação um bocadinho em contracorrente. Depois, dizer ainda o seguinte, a questão da sistematização. Ó, Sr. Ministro, eu tenho que lhe dizer uma coisa, tenho que dizer pelo menos alguma coisa bem, de bem, e tenho que lhe dizer aqui, este esforço de codificação é um esforço muito importante, e é um esforço que se impunha há muitos anos, e eu nesse aspecto quero dizer que este governo, embora tardiamente, embora completamente fora de horas e fora de tempo, faz esse esforço. Mas é um esforço muito complexo, porque eu não sei se no fim disto tudo não vai ficar isto ainda mais labiríntico. Porquê? Porque com essa forma dos chamados grupos fechados, o que vai acontecer é que para algumas aplica-se a legislação anterior, e são muitos, não há um prazo depois limitador dos grupos fechados, mas para outros aplica-se a nova legislação, sobretudo nos agricultores. Ora, está-se mesmo a ver o que é que vai acontecer nisto. Ninguém vai saber desta situação. Bom, e depois pode acontecer é numa situação de contraordenações. Se é que há uma situação de contraordenação e, obviamente, as coimas, que são brutais, porque eu acho que o Ministro, verdadeiramente, não abriu uma forma de fazer isto um pouco mais gradual. É que há aqui coimas que aumentam 6.000%. Não é 600%. 6.000%. É uma situação verdadeiramente incompreensível, quer dizer, eu tinha gostado de perceber como é que... Eu sei, há muitos anos está parado, mas a forma, não havia aqui uma forma gradual, é que para outros aumentos de taxas também há aqui uma gradualização. Então, eu acho que aqui talvez valesse a pena meter alguma lógica gradual. Depois há uma pergunta que é básica, que eu acho que é essencial. A gente sabe que vai aumentar aumentar os valores recolhidos para as contribuições para a Segurança Social. Isto não há dúvida nenhuma que vão aumentar. Isto não podia ser de outra maneira. Agora a pergunta é quanto é que vão aumentar? Tem que ser feito um estudo, porque estas coisas não são feitas por acaso. Mexe ali naquela taxa, mexe na base de incidência contributiva. Tem um objetivo. Nós percebemos que o Governo, apesar de ter dito várias vezes que tinha garantido a sustentabilidade da Segurança Social pela via da redução da despesa, nomeadamente redução das pensões, redução do subsídio de desemprego, nas pensões, nomeadamente fator de sustentabilidade, contar toda a carreira contributiva, penalizar as pensões antecipadas, nomeadamente estes três fatores. A verdade é que olha-se agora para os resultados que estão aí na Direção-Geral do Orçamento do primeiro quadrimestre do ano 2009 e as contribuições estão a cair, obviamente fruto da circunstância económica, todos percebemos. Mas dá a sensação que o Governo percebe que subitamente que não criou condições de sustentabilidade da Segurança Social pela via da despesa, da redução da despesa, e agora vai tentar criar pela via do aumento da receita. E a pergunta é, tenho que insistir, para mim é um dado muito importante, qual vai ser a perspectiva de aumento do valor das contribuições no global para a Segurança Social, sendo certo que isto é muito variável conforme o enquadramento económico que temos. Depois, Sr. Ministro, e finalmente, enfim, não entro em questões muito técnicas, porque isto, obviamente, percebo que é muito difícil estarmos agora a detalhá-las, e seria até um bocadinho penoso, mas, verdadeiramente, Sr. Ministro, eu acho uma coisa, e vou-lhe dizer isto, digo-lhe com toda a sinceridade, porque me parece importante dizer-lhe. O Sr. Ministro sabe que há um vício velho no país, que é o Governo lança muitas obras, este e os outros, e depois tentam inaugurá-las todas, tanto quanto possível, antes das eleições. Muitas vezes as obras saem atabalhoadas, mal feitas, mal construídas, cheias de problemas. Logo assim dá imensos problemas. Já passaram as eleições, pronto, tudo bem. E a sensação que dá é que o Sr. Ministro também, nesta coisa do Código Contributivo, neste propósito do Código Contributivo, também foi um pouco assim, obra mal estudada, mal estruturada, completamente inoportuno face às condições económicas e sociais. Está calibrado para uma situação de crise que verdadeiramente não é o normal e da qual não ajudará a sair. E depois eu acho que é profundamente nocivo à economia. Portanto, eu acho sinceramente, Sr. Ministro, que, como amigo lhe digo, eu acho que valia a pena parar, pensar e, eventualmente, se o senhor fosse o próximo Ministro do Trabalho e da Segurança Social, que com toda a simpatia espero que não seja, e talvez valesse a pena trazer novamente esta proposta de lei, mais pensada, mais ponderada, e até porque não há problema nenhum, ela só entrará em vigor no dia 1 de janeiro de 2010, se entrar, por se a crise continuar a aprofundar-se, não sei se não farão aqui um adiamento para 2011, como aliás já estão a fazer com os célebres aumento de 3% e a redução de 1% da taxa social única nos contratos de trabalho a termo e sem termo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra, então, a responder ao Sr. Ministro.
Muito obrigado. Presidente, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou iniciar a resposta a alguma das questões e depois pedir ao Sr. Secretário de Estado da Segurança Social que complete a resposta que eu vou dar. Senhor Deputado, há uma expressão que o Sr. Deputado nunca utilizou, que foi estas mudanças que agora são aqui incorporadas nesta proposta não resultam de, numa noite de insónia, alguém no Ministério do Trabalho ou no Governo tenha decidido fazer um código contributivo e tenha em 15 dias arranjado tempo, tirado um bocadinho ao descanso, à família, sei lá aqui, e feito um código. Não resulta disso. Resulta de um compromisso que foi estabelecido, resulta de um trabalho extenso com os parceiros sociais. Grande parte destas mudanças resultam de acordos estabilizados com os parceiros sociais. São acordos de equilíbrio, obviamente. Também não me espanta que algumas das medidas foram alcançadas num quadro de equilíbrio e que algumas delas agora, alguns parceiros gostariam de ver mais diferidas no tempo ou até, eventualmente, não aplicadas. Mas isso faz parte do processo, sempre foi assim e sempre assim será. O Sr. Deputado sabe tão bem quanto eu que o que é que levou a que nós tivéssemos optado por apresentar, nesta altura, e não mais cedo, o Código Contributivo. Porque o Código Contributivo tem, do ponto de vista da concertação social, dois contributos fundamentais. Um, que se expressa no acordo sobre a reforma da Segurança Social, em que, por exemplo, todas estas áreas, se não todas, praticamente todas, têm a ver com a base de incidência contributiva, constavam desse acordo, coisa que o Sr. Deputado se esqueceu, um texto, ponto por ponto, e já voltarei a este tema, e a outra fonte é o acordo sobre a reforma das relações laborais, que associou a esse acordo uma dimensão que tem a ver com a proteção social. Foi isso que nos levou, porque desde o primeiro documento sobre as relações laborais, desde o Livro Verde, se colocou a questão de que provavelmente seria vantajoso que algumas alterações envolvessem a proteção social dos diferentes grupos, que nos levou, porque não, o que não faria sentido é fazer uma proposta de código quando houve o acordo da Segurança Social e outra proposta de código, ou alterar a proposta de código quando houve o acordo sobre as relações laborais e proteção social. Foi isso que levou, e nada mais, a que ele tivesse sido concluído, no momento em que foi concluído, depois desses dois acordos e dos diplomas que se lhe seguiram. Eu disse, Sr. Deputado, não sei se concordará comigo, provavelmente não concordará, mas o que se trata neste diploma é de propor um conjunto de mudanças, são mudanças de natureza estrutural da organização do sistema. Não são mudanças do modelo de financiamento, volto a repetir, não são mudanças do modelo de financiamento que permanece, um modelo de financiamento baseado na taxa social única, baseado na dimensão contributiva e da dimensão contributiva cada vez mais ligada aos rendimentos efetivos do trabalho, afastando uma figura muito penalizadora da sustentabilidade da Segurança Social, que é a figura dos cálculos por indicadores de referência, dos salários convencionais, todas essas coisas que foram alimentando o nosso sistema, e o Sr. Deputado sabe bem, com consequências, desprotegendo mais as pessoas e carregando o Orçamento de Estado. É essa a consequência da desvinculação fortíssima que existe em alguns setores entre o que é a relação salarial e a relação contributiva. Portanto, foi esse o esforço que foi feito e é um esforço que foi feito de forma cuidadosa, como eu disse, sem pôr em causa os fundamentos do modelo de financiamento do nosso sistema de segurança social, que, pese embora alguns gostassem de o ver mudado, até agora não vi nenhuma proposta consistente nesse sentido. Não se trata de nenhum imposto novo, nem nenhuma subida da taxa social única. Apenas a adaptação da taxa social única, quando há alterações da taxa social única, é a adaptação da taxa social única às eventualidades cobertas e ao seu custo, com base na repartição dessa taxa. Se bem que eu aconselhasse o Sr. Deputado um bocadinho mais de cuidado, porque fez aí referência à proposta do imposto europeu e ao grande incómodo e até oposição fortíssima que isso teria desencadeado do seu partido. Ainda hoje eu vi num jornal o líder da cabeça de lista às eleições europeias do PSD, do seu partido, a dizer que admite um imposto europeu. Tenho visto mudanças de opiniões. Tenho-as visto rápidas. Mas esta não é uma mudança rápida. Esta é quase uma mudança online. Eu também posso ir. Ah, era? Dizia a taxa e tudo? Não me diga. Ah, pois. Não, o problema é que quando se reage sem estudar os assuntos e sem perceber do que é que se está a falar, normalmente dá asneira. Foi mais uma vez assim. Portanto, não há aqui nenhuma subida da taxa social única. E mesmo a questão da base de incidência contributiva, volto a dizer, posso citar aqui os vários pontos em que ela está decidida, em quantos deles é que foram, são todos, em que foram celebrados acordos com os parceiros sociais, nomeadamente todas as associações de empregadores. Mas a questão fundamental, eu não percebi muito bem a posição do Sr. Deputado. Não percebi muito bem a posição do Sr. Deputado. O Sr. Deputado acha que quando pagamentos são efetivamente remunerações do trabalho, ainda que se apresentem sob outra forma mistificatória. Quando isso acontece e quando eles já são tratados dessa forma, do ponto de vista fiscal, eles não devem contribuir para a proteção social das pessoas? Então diga lá onde.
diga aonde, face a todo, ponto a ponto, de alteração da base de incidência contributiva que foi acordada com os parceiros sociais, quais é que, não, é que discorda? Quando é que diz que, não, aquele pagamento que já na nossa arquitetura fiscal e no acordo com os parceiros sociais foi considerado uma remuneração para efeitos da Segurança Social? Na opinião do PSD, não deve ser. O senhor deputado, eu li os parceiros todos e o senhor deputado deve ler também as atas da Concertação Social.
E o acordo com
o PSD? É muito fácil. Aliás, existe um acordo da Segurança Social publicado até em várias línguas. Se quiser, eu posso fazer, não preciso, que o senhor deputado tem de certeza, onde essas dimensões estão todas referenciadas. O senhor deputado... Claro que não se trata aqui de nenhuma bomba de destruição maciça de emprego, não é esse nem o objetivo, nem as consequências deste código contributivo. Não. Em alguns casos, o senhor deputado acha bem, por exemplo, que haja setores do nosso universo trabalhadores que, por exemplo, não têm um direito a subsídio de emprego? Para quando têm direito a subsídio de desemprego, é natural que eles paguem, a entidade empregadora e eles próprios, eles paguem a diferença para o facto de terem mais uma proteção, como por exemplo no caso da agricultura, para alguns segmentos de trabalhadores que não a tinham. É certo que há muitos outros trabalhos no setor agrícola que têm características diferentes. Por isso é que foram criadas, o senhor deputado esqueceu isso de forma radical, foram criadas relações de trabalho específicas, de curtíssima duração, com uma forma simplificada de tributação, que se adequam muito mais do que os modelos anteriores às necessidades do setor agrícola em períodos que, como se sabe, são concentrados, olha, na sua zona, são concentrados. Pois, senhor deputado, é muito simples o senhor deputado vir aqui fazer uma certa demagogia com a questão das organizações, das instituições sem fins lucrativos. Agora, a questão que se coloca é o seguinte: o senhor deputado acha que os trabalhadores dessas instituições não têm o direito a todas as prestações que os outros trabalhadores têm? Certo que acha? Se o têm, não devem contribuir as instituições e o trabalhador para essas prestações? Então quem é que paga, senhor deputado? Pois a solidariedade, eles já não pagam a componente de solidariedade. Agora, a componente das pensões desses trabalhadores são os outros trabalhadores que as vão pagar? São os outros trabalhadores que vão pagar as pensões desses trabalhadores, uma parte das pensões? Ou do subsídio de desemprego, se eventualmente ficarem numa situação de desemprego? Obviamente que aqui há uma preocupação do Governo. O Sr. Deputado pode ouvir as associações, nomeadamente aquelas que têm com o Governo, relações de cooperação, e que, obviamente, que nunca seria feito um acordo com base num documento que nem sequer existe, mas que sabemos qual é a parte do financiamento público dessas instituições e haverá, obviamente, de certo, deste Governo e de todos os outros, seguirão uma preocupação de compensar as instituições que têm uma parte dos seus custos suportados pela cooperação de um acréscimo de contribuição que é plenamente justificado. Nós não estamos a inventar nada. Estamos a dizer que aqueles trabalhadores terão a pensão da mesma maneira que os outros. Terão direito ao subsídio de desemprego, ao subsídio de doença, ao subsídio de parentalidade da mesma maneira que os outros. É na outra dimensão que já no passado as instituições estavam isentas. Só que essa dimensão hoje é menor. Portanto, elas continuam isentas da componente de solidariedade, terão, obviamente, que contribuir, como todas as instituições... iria criar-se. É que não são apenas as IPs que têm acordos de cooperação e têm instituições a gerir. É um conjunto de organizações que
por não terem caráter lucrativo, não têm justificação nenhuma para não pagar, como as outras, o custo da proteção dos seus trabalhadores. Que não paguem aquelas componentes de solidariedade, muito bem, já o fazem na sua ação. Agora, que não paguem o custo efetivo das prestações, seria uma coisa absurda. Aquilo que o Governo teve foi o cuidado de não só introduzir um período de evolução lento, como também, naturalmente, terá em consideração aquilo que são os custos dessas instituições a quando dos momentos de celebrar os acordos de cooperação com essas instituições. E têm sido assinados todos os anos, Sr. Deputado. Todos os anos. Os deputados, às vezes, parece que são mais radicais do que aqueles que pretendem representar. Mas então, certo, o que é certo, Sr. Deputado, é que os acordos com os acordos de cooperação, a renovação dos acordos anuais, todos os anos têm sido feita. E tem sido feita com a participação e a assinatura de todas as uniões do setor da solidariedade. E mais, estamos a expandir os acordos de cooperação, como sabe muito bem. Não há hoje quase nenhum dia em que não haja uma expansão para mais uma valência que entre em funcionamento. Ora, não creio que haja aí qualquer espécie de solução que não seja assumirmos as responsabilidades nos diversos planos em que temos que assumir. Ele está a estar de...
Muito obrigado, senhor. Senhor Deputado, mas eu creio que a intervenção dos membros do Governo ainda não terminou e então seria mais oportuno, penso eu, fazê-la a seguir à intervenção do Senhor Secretário de Estado.
Senhor Presidente, obviamente respeitarei sempre a sua decisão, mas penso que não, Senhor Presidente, porque é relativamente a um aspecto que o Senhor Ministro focou, Senhor Presidente. A intervenção é muito breve, Senhor Presidente. É só para pedir o seguinte. O Senhor Ministro recomendou-nos a leitura das atas da consultação social. Recomendou à Comissão a leitura das atas da consultação social. E o que eu gostava de pedir, Senhor Presidente, através de Vossa Excelência, e por isso faço a interpelação, é que o Governo providencie à Assembleia as atas da consultação social, nomeadamente as atas da consultação social sobre este Código Contributivo. Se o Ministro fez essa recomendação, eu já agora gostava de as poder ler, mas eu gostava de não ler o acordo de consultação social que está publicado, mas sim as atas das reuniões da consultação social sobre a aprovação deste Código Contributivo, se as houver, Senhor Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dois ou três esclarecimentos adicionais relativamente à intervenção do Sr. Ministro. Eu complementar apenas em dois ou três detalhes aquilo que referiu, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Sr. Deputado, aqui uma questão em que fez a pergunta e depois traiu-se, dando a resposta também, e ficou seguramente ainda mais confuso para toda a gente o que queria dizer. Eu julgo que o compreendi, mas vamos ver se consigo lá chegar. Questão da TSU dos trabalhadores agrícolas, taxa social única dos trabalhadores agrícolas. Chegou aqui a referir um aumento que podia ir até 7 pontos percentuais. Bom, para já confundiu, de propósito, evidentemente, coisas que não devia ter confundido. Porque quando referiu os 7 pontos percentuais, está seguramente a referir-se à questão do aumento dos 3 pontos da contratação a termo, que é para todos os trabalhadores, juntou tudo, que é para dar uma dimensão dramática à questão. Sim, mas foi para dar uma dimensão dramática à questão. Não tem a ver com a TSU dos trabalhadores agrícolas em particular, tem a ver com a contratação a termo, com o que está acordado na concertação social, no combate à precariedade. Em qualquer caso, e por isso é que digo que provavelmente ou se confundiu ou acabou por nos confundir a todos, respondeu à pergunta que tinha colocado sobre este aumento dramático de contribuições, quando referiu no final a questão dos grupos fechados. Pois se o Governo teve precisamente o cuidado de, relativamente aos trabalhadores deste setor, economicamente débil, deste setor, criar um regime de grupo fechado, se o deputado dir-me-á, pergunto-lhe eu, qual é o regime de transição mais suave que conhece para qualquer alteração que seja que outro que se diga? Todos os trabalhadores que já estão inscritos, que já estão a contribuir, vão manter as mesmas taxas e só as novas inscrições é que vão eventualmente pagar o aumento das taxas. Ó, Sr. Deputado, não há nenhuma transição mais gradual do que esta. Salvaguarda todo o emprego existente no setor. Se o Sr. Deputado considera que poria em risco alguns empregos, bom, ó, Sr. Deputado, garante que todos aqueles que já estão inscritos e, portanto, trabalhadores do setor nesta contratação como trabalhadores agrícolas ficam com a mesma taxa enquanto forem trabalhadores agrícolas, Sr. Deputado, no futuro, por todos os anos da sua carreira. Agora, por um lado diz que isto põe em causa o emprego. Por outro lado, esquece que Há alguns trabalhadores a quem, efetivamente, nesta situação, se não houvesse o grupo fechado, teriam esse aumento de encargos. Como já disse o ministro muito bem, havia uma diferenciação aqui inaceitável, que era, havia muitos trabalhadores agrícolas que não tinham acesso ao subsídio de desemprego, porque o regime de há várias décadas diferenciava os trabalhadores agrícolas entre trabalhadores diferenciados e indiferenciados. Não sei se esta terminologia também já não lhe parece caduca, a mim parece-me. Chamar a um trabalhador, bom, tu és diferenciado, tu és indiferenciado. Isto não tem sentido. A terminologia vale o que vale. O problema é que os indiferenciados não tinham subsídio de desemprego. Está a ver? E, portanto, todas as alterações de taxas que estão subjacentes a este código na componente de desagregação, como é o caso dessa, têm a ver ou com a ausência de proteção, que era o que aqui existia, ou com atualizações da desagregação técnica. E, mais uma vez, todos os trabalhadores agrícolas beneficiarão da redução relativa à componente de solidariedade laboral. Também se esqueceu de referir esse assunto, mas vale a pena destacar aqui que todos os setores economicamente débeis, neste caso agricultura e pescas, mais as entidades sem fins lucrativos, mantêm a redução da taxa correspondente à solidariedade laboral. É uma forma de apoiar, através da solidariedade laboral global, estes setores economicamente débeis. O Sr. Deputado não referiu essa questão. Por outro lado, a questão ainda do trabalho independente que o Sr. Deputado se referiu. Sr. Deputado, não pode haver nenhuma confusão. Não é bruto nem líquido. Não, não. É uma aproximação aos rendimentos líquidos, assumidamente. Completamente ao Sr. Deputado. O que é que nós fazemos? Se o Sr. Deputado cuidar em ver com detalhe, nós aplicamos 20% sobre as vendas e 70% sobre as prestações de serviços. O que é que isto significa, Sr. Deputado? Do ponto de vista fiscal, como é que se faz o apuramento de rendimentos no regime simplificado do trabalho independente, da categoria B? É com os 20% e os 70%. Para retirar a componente relativa à produção dos bens e à prestação de serviços, aplica-se a percentagem de 20% sobre as vendas e 70% sobre a prestação de serviços. Portanto, não pode haver nenhuma dúvida. É uma aproximação gradual aos rendimentos, mas líquidos dos trabalhadores independentes. Líquidos. Por isso é que se aplicam estas percentagens, Sr. Deputado. Este é um mecanismo idêntico ao do regime simplificado do trabalho independente. Portanto, quanto a essa matéria, gostava também de o deixar completamente esclarecido. Uma última questão a que me queria referir. A questão da morte e da, evento, digamos, da desagregação relativa à morte. Sr. Deputado, não está prevista neste Código Contributivo, nem está subjacente a este Código Contributivo, nenhuma alteração das regras de proteção nessa matéria, como é evidente. Essa redução, aliás, repare, nem fazia sentido que assim fosse, porque repare que o que estamos aqui a fazer é um cálculo atuarial, mas com base naquilo que é a legislação que está em vigor de proteção social. Por isso é que, em algumas eventualidades, e também nesta, com a nova lei de bases, há componentes da desagregação relativa à morte. Por exemplo, o caso típico de subsídio de funeral. O subsídio de funeral era pago até a anterior lei de bases por contribuições da Segurança Social. E agora era pago, salvo erro, se não me falha a memória, 50-50. Agora é pago pelo Orçamento de Estado. E, portanto, é, como o Sr. Ministro referiu, toda a componente de encargos familiares e uma parte da componente da morte passou para um financiamento integral de Orçamento de Estado. Essa é uma das justificações, para além da conjugação das tábuas de mortalidade, que, repare, tem um aumento da tábua de mortalidade do lado da velhice e tem uma manutenção da tábua do lado da morte. A conjugação técnica das duas novas, da combinação de tábuas de mortalidade, mais a passagem de despesas para financiamento integral do Orçamento de Estado, justifica-lhe essa alteração na desagregação da componente de morte. Nada mais justifica nenhuma espécie de alteração ao regime de proteção nestas eventualidades. E para já, Sr. Deputado, como esclarecimentos adicionais, era isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não sei se o Sr. Deputado Jorge Machado, que está inscrito a seguir, consentirá essa...
Compreendo essa sua explicação, Sr. Secretário de Estado, voltando à questão da sobrevivência, mas ela incorpora, sobretudo, como principal centro de despesa, a pensão de sobrevivência. Ora, a pensão de sobrevivência, contrariamente ao expectável, por estes valores que aqui estão, não está a reduzir, está a aumentar. O aumento no primeiro quadrimestre de 2009 foi da ordem dos 6% e vai continuar a aumentar, porque cada vez a longevidade vai ser maior do cônjuge sobrevive. E, portanto, peço desculpa.
Senhor, está inscrito o Senhor Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. O Sr. Ministro teve a delicadeza de não dizer uma palavra relativamente à interpelação inicial que fiz sobre o estudo. Porque, Sr. Ministro, nada disse. O que o Sr. Ministro, o seu gabinete, enviou para a Comissão é um conjunto de 4 ou 5 páginas de texto corrido e umas tabelas com sendo documentos importantes que deveriam ser enviados, nem de longe nem de perto, são aquilo que é a sua obrigação regimental, que é enviar um estudo dos impactos económicos para que esta Assembleia tenha capacidade de avaliar em que medida que isto vai influenciar ou não as contas da Segurança Social. Sr. Ministro, eu não sei, não pode andar a brincar com o processo legislativo, nem com esta Casa, Sr. Ministro. E, portanto, nós sabemos que estes estudos foram diversas vezes pedidos. Nós fizemos um requerimento escrito a solicitar esses documentos para que hoje esses documentos estivessem disponíveis para o confrontar. O Sr. Ministro não enviou. Enviou isto que é uma brincadeira, não é um estudo de impacto dos impactos económicos sobre a Segurança Social. De relevo, mas nada não significativo. Portanto, não, Sr. Ministro, estes documentos podem ter o relevo de... mas não acrescentam nada. E o Sr. Ministro está a brincar com o processo legislativo. A sua obrigação de enviar os documentos está prevista no regimento. Isto é uma matéria muito importante, Sr. Ministro. E os impactos financeiros na Segurança Social, nós temos que saber quais são. E, portanto, Sr. Ministro, ou não tem os estudos, o que é grave e irresponsável, ou se tem os estudos, não os quer dar à Assembleia da República, o que é igualmente grave. E, portanto, eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, onde é que estão os estudos? E diga quais são os impactos financeiros desta medida no orçamento da Segurança Social nos próximos anos. Só assim é que nós podemos discutir seriamente esta matéria. É que se não tivermos essa avaliação, esse estudo, estamos a falar de um conjunto de medidas com impactos financeiros sem saber quais são. E isso, na nossa opinião, não é levar uma discussão a sério, Sr. Ministro. E, portanto, deixo novamente a resposta. Como teve a indelicadeza de não responder inicialmente, insisto. O Governo, Sr. Ministro, apresenta agora, a 2 meses da legislatura, este Código Contributivo, um bocado à pressa em final de legislatura, quando prometeu que o fazia em 2007, logo a seguir à Lei de Base da Segurança Social. A Lei de Base da Segurança Social saiu logo, com a penalização para os trabalhadores, e havia a expectativa de o Código Contributivo, que trata das receitas que garantem a sustentabilidade da Segurança Social, sair no plano imediato para garantir essa mesma sustentabilidade. Surgiu agora, em final de legislatura, finais, e a pergunta é porquê, Sr. Ministro? Até porque este Código Contributivo é claramente uma oportunidade perdida, porque mantém o sistema antiquado, ultrapassado, das contribuições com base no vencimento dos trabalhadores, e não avança para a diversificação das fontes de financiamento. E, portanto, mantém um sistema ultrapassado, quando era preciso um novo modelo de financiamento da Segurança Social, que fosse mais além na busca de receitas para a Segurança Social. E nós temos propostas, como o Sr. Ministro bem sabe. Avançamos com uma proposta que as contribuições para a Segurança Social dependem dos descontos dos trabalhadores com base no seu salário, mas, além disso, é tido em conta o valor acrescentado das empresas, o valor acrescentado bruto ou líquido, depois é uma matéria a especificar, mas pode ser o líquido, em que as empresas que têm muita riqueza anual, mas que têm pouquíssimos trabalhadores, eu dou-lhe um exemplo, as empresas de especulação imobiliária, as empresas de especulação em bolsa, têm pouquíssimos trabalhadores, têm muitos lucros, descontam com base nos salários dos trabalhadores, não descontam nada com base na riqueza que criam. Isto leva a uma grande discrepância entre as empresas. É que uma empresa do setor têxtil, que emprega 100 trabalhadores, cria 100 de riqueza, desconta muito mais, mas muito mesmo mais, do que uma empresa que emprega só 5 trabalhadores, mas tem milhões e milhões de euros de lucro, porque apenas desconta com base nos salários. E, portanto, a tributação sobre os lucros, para que haja uma maior justiça nas contribuições para a Segurança Social, esse passo o Sr. Ministro não deu. E manteve um sistema que está claramente ultrapassado, que, aliás, este sistema... desde o início da Segurança Social, é com base neste sistema que vivemos, e não se avança nada com base na receitas, na diversificação das fontes de financiamento. E isso é uma oportunidade perdida com este código, claramente. Quando tanto falou-se da sustentabilidade da Segurança Social, chega a hora H de apresentar-se propostas para garantir a sustentabilidade, bem, fica exatamente da mesma maneira. Aí não há rasgos de modernidade. Quando é para penalizar os trabalhadores, cortar nas pensões, sim senhora, temos o Ministro do Trabalho, agora relativamente à diversificação das fontes de financiamento e arranjar receitas para a Segurança Social, zero. Sr. Ministro, uma outra ordem de questões tem a ver com o porquê de não serem ouvidos determinados setores específicos da nossa sociedade, que já nos fizeram chegar reclamações. O setor da agricultura e da pesca não foi ouvido neste processo e deveria ter sido ouvido. É a informação que nos chega, Sr. Ministro, trata de contrariar se for esse o caso.
Tivemos uma iniciativa com diversos setores do setor da pesca, promovida pela própria Assembleia da República, de contacto com armadores, com a Associação de Armadores, com os sindicatos dos pescadores, e todos eles nos queixaram-se de que não foram ouvidos no que diz respeito ao Código Contributivo, e é uma matéria fundamental para estes setores. Dou-lhe só este exemplo, trata de esclarecer. Relativamente, Sr. Ministro, ainda relativamente à autorização legislativa prevista no artigo 4º. O artigo 4º prevê uma espécie de, chamem-lhe subsídio de desemprego erradamente, porque não pode haver subsídio de desemprego para este setor de população, mas cria uma espécie de um subsídio de desemprego para as pessoas coletivas e para os trabalhadores independentes. Mas faz esta autorização legislativa claramente num cheque em branco. Porquê? Porque, e na nossa opinião não cumpre a Constituição, porque a autorização legislativa prevista no artigo 4º, quanto ao objeto e à extensão, é claramente vaga, não concretiza qual é o mecanismo e, portanto, não responde aos preceitos constitucionais quanto a esta matéria. E, portanto, o que o Sr. Ministro está-nos a pedir no artigo 4º é que a Assembleia da República assine um cheque em branco para que o Governo faça o que bem entender e isso, do ponto de vista constitucional, não pode. Depois, Sr. Ministro, ao contrário do que diz no preâmbulo, não se assegura que as prestações substitutivas do rendimento de trabalho sejam calculadas a partir do rendimento do trabalho. Aliás, temos vários exemplos. No subsídio de maternidade, consideram-se os últimos 6 meses. No subsídio social de desemprego, é indexado ao IAS. Muitas prestações substitutivas do rendimento passam a ter em consideração o IAS e não a prestação, o rendimento do trabalhador efetivamente oferido. No que diz respeito ao combate à precariedade, a grande bandeira, já sabemos, já aqui foi dito, foi tirada para as calendas, janeiro de 2011, e, portanto, mais uma vez se comprova que, no que diz respeito à penalização, o Governo é muito pronto. No que diz respeito a estas matérias, que nós até nem concordamos que seja um instrumento eficaz de combate à precariedade, porque não o é, e veja-se os recibos verdes, tributar em 5%, esta matéria é aplicada já, aplicar 5% aos recibos verdes, em nada vai resolver, porque fica muito mais barato para a entidade patronal pagar 5% sobre um recibo verde do que pagar 23,75% sobre a totalidade dos descontos do trabalhador, e, portanto, nessa medida não resolve o problema. Depois, Sr. Ministro, dá-lhe esta seguinte nota. Mantém-se praticamente todos os regimes especiais. E até se criam novos regimes especiais no que diz respeito às contribuições. Portanto, não há verdadeiramente uma taxa social única. O que nós temos, infelizmente, é uma multiplicidade de taxas. E, aliás, isso era um dos objetivos deste Código. Mas caiu por terra. Depois, Sr. Ministro, uma pergunta que lhe quero deixar é porquê que a cobrança de receitas pode ser entregue ao setor privado. Bem sabemos que ela já estava prevista em legislação anterior. Mas o Ministro mantém este objetivo, esta possibilidade de entregar a cobrança de receitas da Segurança Social ao setor privado com os conflitos todos que isso pode acarretar para quem o faz, nomeadamente no conflito entre os interesses privados e o interesse que é público. E o porquê? Porquê? O que é que justifica esta medida? Contornações, Sr. Ministro. Valores muito baixos, depois do triste episódio que tivemos cá na Assembleia da República das contornações ambientais, agora vêm as contornações no âmbito do Código Contributivo. Valores muito baixos, em que claramente o crime compensa. Porquê que o crime compensa? É que claramente o crime compensa com estas contornações. E eu dou-lhe um exemplo. É que não há comparação possível. É que o crime claramente compensa relativamente a esta matéria. Porque os valores são de tal maneira insignificantes que não se justifica. Olha, quero um exemplo. Contra quem, as empresas, a quem seja aplicada uma contornação contra quem não comunica a admissão de novo trabalhador. Havia até um acordo que resultou em lei no agravamento das contornações para quem não comunicar que admitiu um novo trabalhador e, portanto, fugir às contribuições da Segurança Social. Agora vem atenuar esta matéria. Diz que aplica-se, para quem comunicar apenas 30 dias depois, aplica-se 75% do limite mínimo. Ora, o limite mínimo são 300 euros. Ou seja, 75% são 275 euros à volta disto. Quer dizer, isto é contornação que se apresenta, Sr. Ministro, para impedir, para dissuadir algum comportamento menos correto por parte da entidade patronal. Não é. E para terminar, Sr. Ministro, uma questão que nós consideramos fundamental. O artigo 56-57, um novo cheque em branco, é uma são disposições que permitem, por portaria, fixar isenções ou reduções da taxa contributiva. Qualquer governo seja ele qual for, pode, por portaria, dizer que aquela ou aquela empresa pode pagar menos taxa contributiva ou pode até isentá-la do pagamento. E, portanto, está, na nossa opinião, escancarada a porta para a descapitalização da segurança social. Nós concordamos que tem que haver medidas de apoio a determinados setores produtivos e a determinadas empresas. Agora, e esses apoios devem ser pagos é pelo Orçamento de Estado. Agora, abrir esta porta para que as empresas possam receber isenções sem qualquer tipo de controle, pois que nem sequer está assegurado a salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, pode continuar a aplicar o layoff, pode haver rescisões por mútuo acordo, não se sabe se aplica a empresas de trabalho temporário ou não. Quer dizer, sobre estas empresas nós podemos ter isenções das contribuições, estamos escancarados à descapitalização da segurança social. Mas aqui, mais uma vez, para terminar, Sr. Presidente, vê-se que relativamente à sustentabilidade da segurança social, o caminho foi sempre o mesmo, penalizar os trabalhadores no que diz respeito às empresas. Abrem-se todas as portas, inclusivamente esta, de isentar das contribuições da segurança social. Disse.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Jorge Machado, muito obrigado pelas suas perguntas. Começo por lhe dizer, em primeiro lugar, que não me compete, nem o farei, responder às suas interpelações. Respondo às suas perguntas quando as faz no momento próprio. O senhor gostará ou não gostará das minhas respostas, mas isso é o funcionamento da democracia. Sr. Deputado, o Sr. Deputado... Bem, recuperar para este debate, eu tentei esclarecer que não era esse debate que estava em causa, mas objetivamente não é, mas o senhor deputado tem todo o direito de introduzir outros temas no debate, especialmente quando são temas correlacionados. Mas, de facto, senhor deputado, nós não apresentámos um modelo alternativo de financiamento da Segurança Social. Não apresentámos. E o senhor deputado diz... continua a insistir no modelo antiquado, talvez seja antiquado. O senhor deputado há de mostrar, no seu vasto conhecimento destas áreas, quais são os sistemas de segurança social que têm essas modalidades modernas e todas voltadas para a frente, que o Partido Comunista pretende para o financiamento do sistema de segurança social. Não é seguramente de taxar as empresas com o maior valor acrescentado. Porque essa proposta já foi feita há décadas, foi estudada, reestudada, aprofundada por analistas das várias áreas e foi, de uma forma praticamente unânime, rejeitada. De vez em quando há alguém... normalmente alguns até membros do Governo, que chegados a esta área da Segurança Social, veem nessa ideia, olha, esta é uma ideia interessante. Só que depois, quando se começam a estudar as realidades, verificam-se que elas não são assim tão interessantes. Eu já lhe disse isso várias vezes, mas também não tenho problema nenhum de dizer. Não me parece que penalizar empresas que se distinguem por criar mais riqueza para a economia, contribuir para criar mais riqueza para a economia, que é isso o valor acrescentado, seja algo que ajude a modernizar e a melhorar o desempenho da economia de qualquer país. Não me parece, sinceramente. Até porque o Sr. Deputado tem da economia uma visão um bocadinho paroquial, peço desculpa, que é aquela visão de que as coisas funcionam cada um por si, e depois tudo ao molho. Não é assim, Sr. Deputado. Quando uma empresa cria muito valor acrescentado, muitas vezes, a generalidade das vezes, essa empresa é uma empresa que tem efeitos de difusão na economia. Ela não tem os empregos diretos, mas esses empregos existem na economia e pagam a sua taxa contributiva. É assim que funciona a economia. Não julgo que estar a beneficiar empresas que criam menos riqueza. Já uma vez lhe disse que, ainda por cima, há o problema da instabilidade de qualquer dos indicadores que o Sr. Deputado indica. Pois, Sr. Deputado, confrontados com essa questão, o valor acrescentado pode ser negativo, o bruto ou líquido, chegam a uma altura que dizem assim, quando isso se verifica, já uma vez me deram essa resposta, quando se verificar isso, paga-se pelos salários.
Não, é antiquado. Mas quando a brilhante ideia que tiveram cai... O Sr. Deputado, se não foi o Sr. Deputado, foi alguém muito próximo, pelo menos da sua bancada, que já aqui me fez essa proposta. Quando não há valor acrescentado, então, olha, aplica-se os salários, aplica-se sempre. E depois, aplica-se acima, quando a empresa cria valor acrescentado. Ou seja, quer dizer, quando há prejuízos que se transformam o valor acrescentado em negativo, o que acontece muitas vezes, hoje empresas têm valor acrescentado negativo, é possível haver valor acrescentado negativo, então aí para os salários. Bem, isso parece-me um sistema um bocadinho estranho. Quando o valor acrescentado é positivo, pagas por ele. Quando estás a ter resultados que empurram o valor acrescentado para valores negativos, pagas por salários. Quer dizer, é esta a modernidade do modelo do PCP. Que, aliás, é em si, todas as suas propostas são propostas de uma elevadíssima modernidade. Sr. Deputado, estou completamente disponível para encontrar outras formas de financiamento. Como se sabe, aliás, está à vista, até neste debate deste Código, o Governo já apresentou, e não só apresentou, concretizou uma fortíssima diversificação das fontes de financiamento. Quando atribuiu a responsabilidade pelo financiamento de despesas não contributivas a receitas do Estado e não a contribuições para a Segurança Social. E fê-lo como nunca tinha sido feito, dando condições de transparência, de clareza e de sustentabilidade que não existiu no passado, porque, como sabe, muitas vezes despesas de natureza não contributiva foram pagas por impostos, por contribuições. O Sr. Deputado, já agora, se me permite, peço-lhe desculpa, mas cometeu aí um ou dois lapsos que eu, infelizmente, não posso deixar passar. Por exemplo, quando esteve a dizer, como deu exemplos de prestações que, substitutivas do rendimento de trabalho, que não são referenciadas ao salário, disse subsídio social de desemprego. O subsídio social de desemprego não está aqui metido. Porque o subsídio social de desemprego não é do sistema contributivo. Portanto, obviamente que prestações destinadas a garantir rendimentos, mas que não são substitutivas do rendimento de trabalho, que não correspondem a descontos feitos para esse efeito, não têm como relação direta o salário. Não têm que ter como relação direta o salário. Aqui trata-se apenas de um erro, do ponto de vista da leitura dos documentos. Como outro erro, esse muito comum, Sr. Deputado, portanto não se sinta mal por causa disso, que é o Sr. Deputado dizer que haver várias taxas sociais únicas, chamemos-lhe assim, quer dizer que não há uma taxa social única. Porque há muita gente que faz uma confusão entre dois conceitos que não têm nada a ver um com o outro, que é a taxa social única quer dizer que ela tem que ser igual para todos. Uma taxa única é igual para todos. Não, a taxa social única não foi criada nesse sentido. Ela é única porque integra todas as eventualidades que se aplicam àquele contribuinte, àquele beneficiário. E como nem todas as eventualidades se aplicam a todos os contribuintes e beneficiários, é natural que a taxa social única, que deve continuar a chamar-se assim, seja diferente. É possível que seja diferente de setor para setor em função do tipo de eventualidades que estão cobertas. Portanto, não foi nenhuma... Não há aqui assim nenhuma alteração. E, aliás, agora, se me permite, eu não vi, até agora, criticar o Código no sentido de não assegurar, ainda com períodos de transição, condições idênticas para a mesma cobertura de eventualidades para os diferentes setores. Quando as eventualidades são as mesmas, a taxa é a mesma. E é isso. É por isso que ela se chama taxa social única. E não por ter que ser igual para todos. Como, por vezes, se confunde. O Sr. Deputado, depois o Sr. Deputado vem com aquela questão de, a velha questão, o fantasma da privatização. O Sr. Deputado, como sabe, essa norma do Código Contributivo é uma norma que constava já da legislação e tem apenas como objetivo permitir aquilo que hoje sucede generalizadamente
com grandes vantagens para o sistema de segurança social e para todos nós, que é a arrecadação das contribuições ser feita através do sistema bancário. Isto é feito assim, suponho que há décadas. Há décadas, seguramente. Não se trata... Agora, como não é a tesouraria da Segurança Social, que aliás não tem hoje praticamente relevância nenhuma, mas sim a banca que recebe as contribuições, isto tem que estar previsto na lei, porque senão isso seria ilegal. Confundir isto com uma privatização. Lá está, vão privatizar a Segurança Social porque as empresas entregam à banca, que por sua vez entrega à Segurança Social o dinheiro de uma forma clara e que corresponde ao regime, igual ao regime de tesouraria de Estado. Não há aqui nenhuma privatização. Há utilizar as instituições e facilitar a vida aos contribuintes, que é, acho que, um objetivo com enorme bondade. Senhor Deputado, nós admito que o Sr. Deputado levante com preocupação, que também é minha, a questão da criação eventual de uma prestação social que permita compensar rendimentos perdidos por parte de trabalhadores ou de ativos que não estão sujeitos a uma relação salarial e, portanto, não estão cobertos pelo subsídio de desemprego. Agora, que esse é um problema, que concordará comigo, que existe hoje nas sociedades modernas, não conheço, infelizmente, muitas experiências, há vários países, e nós estamos em contacto com eles, que estão a trabalhar no sentido de construir uma base sólida para que haja uma relação contributiva também clara que permita uma compensação em caso de perda abrupta de rendimentos por fim de atividade económica por parte de alguns agentes que não são trabalhadores por conta de outra. Há vários problemas a resolver, o Governo está a tentar, como disse, não conheço nenhum país que já o tenha conseguido alcançar, mas era vantajoso porque há situações de fragilidade social que atingem, por vezes, até trabalhadores que foram trabalhadores contra os outros uma grande parte da sua carreira, depois se transformaram em pequenos empresários e depois tiveram uma situação de falência, de encerramento de empresa e ficaram sem rendimentos de natureza alguma. Portanto, é este tipo de situação que julgo que um sistema de proteção social moderno deve tentar resolver. Portanto, nós estamos a trabalhar, se o conseguirmos, apresentaremos a proposta. Se o tivéssemos já mais detalhada, até o íamos feito de forma mais precisa. No entanto, há já alguns pontos de base que informam esta proposta. Eu queria ao Sr. Secretário de Estado que me ajudasse a responder.
Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Deputado. Bom, sobre as audições, o Sr. Deputado referiu-se a setores que não foram ouvidos. Bom, nós procedemos às audições, digamos, até à apresentação desta proposta de lei, procedemos às audições dos parceiros consentes na concertação social, sem prejuízo de trabalho prévio, obviamente, com os ministérios, mas fizemos as audições regulamentares previstas no âmbito da concertação social e, naturalmente, decorre um processo de discussão pública na Assembleia da República neste momento, que permitirá informar todo o trabalho das senhoras e dos seus deputados a partir daqui. Agora, não tenho ideia que a CAP não representa a agricultura, a CAP tem assento na concertação social porque representa o setor agrícola, como entidade patronal, naturalmente, e os sindicatos, alguns sindicatos a que se referiu, certamente terão, digamos, estarão integrados ou na CGTP ou no GT. Não tenho nada de ideia que assim não seja, o Sr. Deputado confirmará, mas de qualquer modo, também para isso decorre um processo de audição pública neste momento, nesta Assembleia. Mas nós procedemos às audições regulamentares e trabalhámos, inclusive, com os parceiros, para além de uma audição formal apenas, houve reuniões e houve muito trabalho bilateral dos parceiros, com os parceiros consentes na concertação social, que aliás permitiu melhorar a proposta, entretanto, apresentada à Assembleia da República. Depois, bom, sobre os montantes das contraordenações, eu sugeria talvez que o PCP e o PSD pudessem conferenciar para ver então se podiam apresentar posições mais, digamos que o Governo pudesse depois ter aqui uma linha justa de trabalho e o grupo parlamentar do PS. De qualquer modo, nós registamos a distância entre as vossas propostas. A nossa proposta, quero-lhe reiterar aquilo que o Sr. Ministro aqui disse no início, aumenta muito significativamente várias das contraordenações, ainda assim, ficando algumas delas abaixo, é verdade, das previstas no Código de Trabalho, mas temos aqui aumentos muito substanciais. O que o Sr. Deputado fez um jogo com as percentagens que têm a ver com valores de base muito baixos e fez as contas, é legítimo, a CIP também as fez. A verdade é que tivemos em conta o regime fiscal, o regime laboral e fizemos uma proposta que nos parece coerente, nomeadamente tendo em conta contraordenações que não tinham qualquer atualização nominal há quase duas décadas. E, portanto, julgamos que esta é já uma proposta fortemente dissuasora dos comportamentos de evasão contributiva. Sobre a questão da fixação através de portaria das taxas reduzidas, Sr. Deputado, eu remeteria, talvez, Sr. Deputado, para o artigo 7º do Decreto-Lei autorizado, 199/99, que permitia a fixação por despacho do Ministro dessas isenções. Por despacho do Ministro podiam fixar-se essas isenções. E, portanto, Sr. Deputado, que diz que agora que é aqui sem qualquer regulação, etc., bom, nós fixaremos por portaria, é certo, de acordo com esta proposta de lei, se ela assim vingar, mas este regime não o inventámos. Não o inventámos e até lhe demos uma conformação legal um pouco, do nosso ponto de vista, mais adequada, porque até agora era por despacho do Ministro que se podiam fixar tais reduções. E, portanto, está previsto no artigo 7º do Decreto 199/99, recomendo-lhe também a sua leitura. Em qualquer caso, quando referiu que a Segurança Social pode pagar uma série de... Bom, não esquecer que sempre que essas reduções tenham a ver com a criação de emprego, essas reduções são as tais que são pagas 50% para o Orçamento de Estado e 50% pelo Orçamento da Segurança Social. Muito obrigado.
Peço desculpa só para completar a resposta ao Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado, relativamente às alterações que, para além da simplificação e da codificação, das alterações que foram introduzidas, e algumas têm o seu valor específico em si, como esta, por exemplo, podem ser discutidas quase de uma forma autónoma, como a questão das coimas. Agora, o Sr. Deputado, o exercício essencial que aqui está feito, onde parece a mim que é mais interessante o debate, é, mas isso é uma opinião minha, é sobre a atualização que foi feita do custo técnico das várias eventualidades. E para isso nós enviamos, creio eu, a informação que esteve de base, e eu disse no início da minha intervenção qual foi os aspectos mais relevantes dessa. Do ponto de vista financeiro, é isso que está em causa, fundamentalmente aqui. É proceder a um rearranjo das... sem alterar o valor da taxa social única, que se manteve, ainda que com as variações que a lei prevê, mas sem aumentar o valor de referência da taxa social única, chamemos assim, portanto, para tornar mais claro, o que foi calculado, do ponto de vista técnico, foi, portanto, utilizando os modelos que há pouco referi, o custo técnico das eventualidades. Depois, o outro aspecto relevante é se faz sentido que o sistema se organize desta forma, no sentido de quais são as eventualidades que cada grupo deve cobrir, para que haja justiça relativa dentro do sistema. Os impactos financeiros desta proposta não são particularmente relevantes. Nós faremos o detalhe. Não são, porque não é esse o objetivo. Não se esteja a rir, Sr. Deputado. Disse, já nos criticou de nós não mudarmos o modelo de financiamento. Não mudámos, Sr. Deputado. E as contas sobre a sustentabilidade da Segurança Social, mais uma vez aqui, nós oscilamos entre um comportamento um pouco... tenho que cuidar com as palavras, um pouco extremado entre os que dizem, como o Sr. Deputado, que o Governo mistificou uma situação de dificuldades de sustentabilidade da Segurança Social, e aqueles que dizem que, atenção, já estão aí outra vez os problemas. Há aqui uma oscilação que às vezes nos deixa um pouco, torna difícil saber para que lado é que nos vamos voltar para responder. Mas eu gostava de dizer, Sr. Deputado, não gostava de deixar passar essa questão sem resposta. Não fomos nós, não foi o Governo que inventou as dificuldades financeiras da Segurança Social. Então, se nós, em 2005, estávamos próximos de ter um déficit no setor contributivo, estávamos no limiar de ter um déficit no setor contributivo, se todas as análises para as organizações internacionais apontavam riscos elevados do nosso sistema de proteção social, e o sistema de segurança social, foi o Governo que inventou. Foi o Governo que inventou os riscos de desequilíbrio num prazo, pelo menos no médio prazo, do sistema de segurança social e, em particular, do seu sistema contributivo. O facto de termos tido bons resultados nos últimos anos, melhores até do que as previsões, olha, Sr. Deputado, servem bem para que, no momento em que nós temos mais dificuldades, como é que elas estamos a ter agora, os anos melhores que tivemos compensem anos mais difíceis, como é que eles estão. É assim que funciona a Segurança Social Pública. Não é nenhuma ciência exata. É assim, as previsões que foram feitas. E o Sr. Deputado tem, quando se condiz, não tem dados. O Sr. Deputado tem, desde que este Governo tomou posse, o que nunca tinha acontecido, todos os anos, projeções de despesa e receita de longo prazo, de estudo de sustentabilidade da Segurança Social. Então, assim que não tem dados sobre a Segurança Social, elas incorporam, obviamente, aquilo que é o sistema como nós o entendemos. Esta codificação trará resultados no combate à fraude e evasão, seguramente. No combate, esperamos nós, obviamente que é difícil de estimar, depende muito de variações comportamentais, mas na utilização indevida de falsos pagamentos em espécie ou pagamentos monetários que simulam outro tipo de relação que não a relação salarial, mas não, obviamente não alteram de forma relevante as condições financeiras do sistema de segurança social. Não é por aqui, porque não foi essa, de facto, a nossa aposta. Nós temos uma taxa efetiva, expressa em percentagem do PIB, ou expressa em percentagem dos salários, qualquer variável macroeconómica que o Sr. Deputado queira, temos uma percentagem de captação de recursos que não tem, sob risco de comprometer a nossa capacidade de crescimento económico, não tem possibilidades de crescer de forma muito significativa, independentemente do modelo de captação de receitas que queiramos fazer. Não tem. Estamos no valor que corresponde ao nosso nível de desenvolvimento quando comparado com outros países. E temos sido dos países que mais têm crescido a sua despesa social nesta área de proteção social. Agora, se o Sr. Deputado quiser, quando o Sr. Deputado fazia apelo à informação, eu pensava que estava a dizer, bom, justifiquem lá a desagregação, porque é que sobem estas componentes, porque é que descem aquelas, para ver se isto faz sentido. Era essa a informação que eu julgo que é relevante. O Sr. Deputado quer outra, nós daremos toda a informação que tivermos disponível.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado. Sr. Ministro, pedi-lhe pessoalmente desculpa por não ter ouvido a sua intervenção inicial, mas infelizmente não pude estar presente. Sr. Ministro, eu queria fazer muito sinceramente uma discussão séria sobre esta matéria. E o Sr. Ministro, que tem boa memória, provavelmente recorda-se que o CDS foi o primeiro partido que, de forma séria, levantou um conjunto de questões, de dificuldades, que esta lei punha em causa. Tenha calma, Sra. Deputada. Tenha calma, Sra. Deputada. Escusado estar aqui com insultos e com coisas, não vale a pena. Foi o primeiro partido que pôs um conjunto de questões em discussão pública, confrontando o Primeiro-Ministro com elas, e registamos até que, na proposta que recebemos, o Governo, em muitas delas, recuou, ou pelo menos recuou parcialmente. Falo, por exemplo, no adiamento das questões como, por exemplo, entrar já em outubro de 2010 em vigor um acréscimo de 3 pontos nos contratos a termos. Ainda hoje recebemos os dados do Eurostat sobre o desemprego, 9,3% em Portugal. pela primeira vez superior, quer à zona euro, quer à Europa, a 27, fazendo uma extrapolação com os dados do INE e os dados do Eurostat, estamos a falar de qualquer coisa como 520 mil desempregados em Portugal, acima da barreira do 1 milhão, e como é óbvio, a toda a gente, hoje parece um contrassenso que, nesta altura, haja um aumento, um agravamento de uma contribuição social que pode gerar mais desemprego e que dificulta a manutenção do emprego. O CDS foi o primeiro partido a dizê-lo e registamos que hoje o Governo recuou, adiou a entrada em vigor dessa medida. A mesma coisa relativamente, por exemplo, às instituições sociais. Há hoje, nesta proposta de lei, e o CDS, desde a primeira hora, levantou uma questão relativamente a isso, que não fazia sentido nenhum que, numa altura de crise, as instituições sociais, que já estão muito penalizadas, que veem todos os dias o seu trabalho a crescer, vejam-se dados este fim de semana, dando um exemplo de uma instituição que toda a gente conhece, o Banco Alimentar contra a Fome, que só num ano aumentou em 124% o seu trabalho e o trabalho que faz à comunidade. Obviamente, aumentar também abruptamente estas contribuições sociais teria grandes dificuldades. O Governo recuou em parte e também parece-me que, em parte, o Governo recua relativamente ao alargamento da base contributiva. Mas, como lhe dizia, Sr. Ministro, eu quero fazer uma discussão séria, muito séria, deste tema, Sr. Ministro. E, por isso mesmo, a primeira coisa que eu gostava de questionar é a seguinte. Nós recebemos, como documento de suporte, uma nota técnica do Ministério que tem 7 páginas. Sr. Ministro, a nota técnica dos serviços da Assembleia, que foi feita numa semana, tem 15 páginas. Tem mais do dobro. Eu gostava, Sr. Ministro, que, porque estamos a discutir uma questão séria, que tem um impacto forte na segurança social e nas empresas, perceber qual é que é o impacto financeiro estimado pelo Governo da aprovação deste diploma sobre a segurança social. Que receitas é que a segurança social vai ter a mais, com números? Que receitas é que a segurança social pode ter a menos? Qual é que é o saldo? Qual é que é para o futuro, nomeadamente quando todas as taxas sociais estiverem no seu valor máximo, qual é que é o impacto real que isto vai ter sobre a segurança social? Sr. Ministro, esta nota técnica, muito sinceramente, sabe o que é que me fez lembrar? Faz lembrar o parecer do Banco de Portugal sobre a nacionalização do BPN. São 7 parágrafos, Sr. Ministro. É uma coisa que não tem sustentabilidade técnica para podermos estar a discutir uma matéria desta importância. Eu sei que o Sr. Governador do Banco de Portugal, pelo visto, também tem cartão do Partido Socialista. Agora, não sabia que era timbre do Partido Socialista tomar decisões como estas, decisões que têm um impacto financeiro brutal, muito, muito grande, com base em estudos como este. Está aqui a nota técnica para que toda a gente possa ver que o Governo enviou à Assembleia como documento de suporte. E por isso mesmo, Sr. Ministro, eu gostava de saber realmente, do ponto de vista numérico, admito que o Sr. Ministro não tenha aí os números consigo, admito que me possa enviar rapidamente para a Comissão, antes do dia 12, todo o impacto que isto tem sobre a segurança social. Segunda questão, Sr. Ministro. Já se vê que o Sr. Ministro ficou muito irritado com isto, Sr. Ministro. Mas se eu tenho de lhe dizer, parece-me muito óbvio, das contas que nós fazemos, que há aqui, de facto, para todas as empresas, um alargamento da base contributiva que vai gerar um aumento real das contribuições sociais que as empresas vão ter de pagar. Eu estive a estimar isto em alguns setores, admito que, obviamente, não é igual em todos os setores de atividade, e, obviamente, acima de tudo, que nós não temos os números e a informação que o Governo tem, mas para as empresas, em alguns setores de atividade, isto pode ter um aumento de custos, do ponto de vista da prestação das contribuições sociais que vão pagar, de 30% a 35%. Portanto, Sr. Ministro, eu gostava de saber também os dados que o Governo tem do ponto de vista das empresas sobre o que acontece. Porque, Sr. Ministro não gosta de ouvir isto, mas a verdade é que o seu Governo já aumentou todos os impostos que podia aumentar. Agora, o seu partido tem um candidato que quer um imposto europeu. O CDS não quer. O CDS não quer um imposto europeu. Tem um presidente do partido que já não quer um imposto europeu, quer um imposto mundial. Sr. Ministro, os senhores já não são um governo reformador. Os senhores são, neste momento, um governo impostor. Só sabe aumentar impostos. Eu gostava de lhe perguntar, Sr. Ministro, qual é que é a consequência, do ponto de vista financeiro para as empresas, nomeadamente saber qual é que é, em média, o aumento da percentual das contribuições sociais que as empresas vão ter de pagar. Terceira questão, Sr. Ministro. Antes de irmos aqui a um conjunto de matérias do ponto de vista de conteúdos desta norma, desta proposta de lei, há um conjunto de aspectos que, do ponto de vista da forma, eu tenho de perguntar, Sr. Ministro, o acordo de consultação social que Vossa Excelência fala é um acordo de 2006, se não me falha a memória, citando de cabeça. De 2006 até 2009 passaram 3 anos. O Governo produziu, pelos vistos, estudos de nota técnica, 7 páginas, 7 folhas. Não parece que seja por causa dos estudos que isto se atrasou. A verdade, Sr. Ministro, é que nós estamos hoje num cenário económico completamente diferente do que era o cenário económico em que os parceiros sociais acordaram bases gerais. O Sr. Ministro falava da consultação social. Eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, que esteve aqui na Comissão, se esta proposta de lei que para aqui veio foi uma proposta de lei negociada em sede de consultação social. Todas as notícias públicas dizem que não foi. Eu, aliás, li curiosamente o preâmbulo da proposta de lei e diz que foram ouvidos, a título facultativo, os parceiros sociais. Portanto, eu gostava de saber se há algum acordo em sede de consultação social sobre esta proposta de lei. Penso que não há, Sr. Ministro. Se houver, solicito que envie também para esta comissão as atas da consultação social, onde, pelos vistos, todos os parceiros sociais deram o acordo. Notícias públicas não nos dizem isto. Mas o que tenho de fazer esta pergunta, Sr. Ministro? O Sr. Ministro atrasou-se sistematicamente em todas as promessas que fez. O Código de Trabalho era para ser revisto em 2005. Foi revista este ano. O Código Contributivo estava a ser prometido desde a campanha eleitoral, em 2005 é que ia ser, é feito em 2009. O que é que aconteceu, Sr. Ministro? Deu uma explicação real e cabal ao Parlamento para nós estarmos a discutir este Código, que tem um impacto brutal sobre a vida dos trabalhadores e sobre a vida das empresas, num cenário económico que é completamente diferente do cenário económico de 2006, em que os parceiros sociais fizeram um acordo de princípio e não um acordo, ao que eu sei, quanto a esta proposta. Vamos então, Sr. Ministro, ao conteúdo, nomeadamente num conjunto de aspectos que já foram alguns focados, mas que eu gostava de perceber de um ponto de vista um bocadinho mais detalhado. O primeiro tem a ver com as instituições sociais. Sr. Ministro, numa altura de crise, todos nós sabemos que o papel destas instituições sociais é absolutamente essencial. Há muitas famílias que hoje não podiam ter a vida que têm se não deixassem os seus filhos numa creche, num ATL, eventualmente os seus pais num centro de dia. Há muitas pessoas que estão em casa, o único apoio que têm a nível de apoio domiciliário é de uma instituição social que vai ter com elas. Todos nós sabemos o papel fundamental que essas instituições sociais têm na salvaguarda, o Sr. Ministro diz que não, na salvaguarda do que é o Estado Social em Portugal, do que é o aspecto social em Portugal. Se as instituições sociais em Portugal fizessem greve um dia, o país parava, Sr. Ministro. Portanto, convém que nós tenhamos esta noção. Estas instituições sociais não têm sido bem tratadas pelo Governo ao longo de todos estes tempos. Todos nós nos lembramos do pré-anúncio de greve, Sr. Ministro, que nunca tinha acontecido. Oh, Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro, pelos vistos, gosta de seguir os seus parceiros do Governo e de estar a insultar. Manda comer papa, está a dizer que está-me a chamar agora uma vergonha, Sr. Ministro. Eu estou a tentar fazer uma discussão séria, Sr. Ministro. Peço ao Sr. Ministro e ao Sr. Presidente que não permita que um ministro venha para aqui insultar as pessoas. Estamos a falar de uma matéria que é uma matéria muito séria, Sr. Ministro. Pela primeira vez na nossa história democrática, as instituições sociais, Sr. Ministro, ameaçaram fazer uma greve. Fizeram uma manifestação social exatamente porque o seu Ministério e o Ministério da Educação não foram capazes de dar uma resposta cabal relativamente ao problema dos ATLs, nomeadamente quando o Estado começou a fazer concorrência desleal a estas instituições. Terceiro, Sr. Ministro, o Estado não tem, numa lógica de verdadeiramente acreditar nestas instituições, na sua capacidade subsidiária. Eu já vi que o Sr. Ministro tem um preconceito ideológico face às instituições sociais. Faz mal, Sr. Ministro, faz mal, porque elas são absolutamente essenciais, nomeadamente numa altura de crise, Sr. Ministro. E é numa altura de crise que elas vão ter de pagar uma fatura mais acrescida. O Sr. Ministro está ou não está disponível? Porque estas instituições sociais não se sentam no problema da consultação social. Estas instituições sociais não são um parceiro social, mas vão ter a ser diretamente aplicadas um código contributivo que vai mudar a sua vida diária. Está ou não está disponível, Sr. Ministro, para, de uma forma global, negociar com as instituições sociais, as chamadas IPSS, um conjunto de outros apoios, de outros contributos, nomeadamente, se for caso disso, renegociar as taxas e as tabelas que a Segurança Social tem em vigor com estas instituições. Ó, Sr. Ministro, para a vida destas instituições ter um acréscimo nos seus custos vai-lhes criar enormes dificuldades. E todos nós sabemos que estas instituições também não podem fazer subir os seus serviços, porque estamos a falar de populações muito degradadas. Está o Governo ou não está o Governo para, conjuntamente com este Código Contributivo, pôr em cima da mesa uma discussão de um conjunto de outros apoios para as instituições sociais? Para mim é fundamental saber a resposta a esta pergunta para saber como é que posso fazer propostas de alteração a este Código, Sr. Ministro. Terceira questão. O Sr. Ministro anunciou durante muito tempo que, com este código, iria ser criado um regime de proteção social aos micro, pequenos e médios empresários que caíssem no desemprego. Só este ano, nós sabemos que, nos primeiros 4 meses do ano, 180 mil micro, pequenas e médias empresas fecharam portas. E muitos dos empresários que estavam à frente destas empresas, estamos a falar em casos de microempresas, em que era um único empresário, em casos de pequenas empresas, empresas muito reduzidas, geralmente com uma estrutura familiar, onde está o marido e a mulher, caem numa situação em que não têm espécie algum de apoios sociais. O Sr. Ministro anunciou isto com muita pompa e muita circunstância. Quando nós lemos a proposta, percebemos que há um conjunto de taxas que sobem, quase todas as taxas sobem, com exceção das taxas dos administradores das empresas, que curiosamente baixam, não deixo de achar curioso este sinal político que o Governo dá, mas repare que, relativamente a isto que o Governo anunciou com enorme pompa e circunstância, o que está nesta proposta de lei é uma autorização legislativa para depois o Governo vir fazer qualquer matéria. Está ou não o Governo disponível para inserir no texto da proposta de lei, fazer já uma norma sobre o apoio em sede de apoios sociais, nomeadamente de proteção no desemprego, para estes trabalhadores. Quarta questão, Sr. Ministro, muito concreta. Relativamente aos agricultores e aos comerciantes, pela primeira vez, no caso de não terem optado por um regime de contabilidade organizada, terem um regime simplificado, que penso que numericamente é um número muito, muito grande, já agora também lhe pedia também esse dado, que é um dado que só o Ministério das Finanças é que tem, perceber relativamente aos comerciantes e aos agricultores quantos é que têm o regime simplificado, não têm contabilidade organizada. Há aqui, pela primeira vez, uma ligação ao seu volume de negócios. Eu gostava que o Sr. Ministro defendesse, tecnicamente, basta ver aqui a voraça da sua capacidade técnica, esta ligação ao volume de negócios. Sr. Ministro, porque isto, de facto, eu percebo as dificuldades dos outros sistemas. Agora, fazer uma ligação ao volume de negócios é estarmos a fazer uma ligação a algo que não tem minimamente a ver com o rendimento real das pessoas. Porquê? Porque há comerciantes, tenha calma, Sr. Secretário de Estado, há comerciantes que têm margens de lucro grandes, e há comerciantes que têm margens de lucro muito reduzidas. Pensar, por exemplo, no caso de uma pequena papelaria que vende jornais e vende tabaco. As margens de lucro dos jornais e do tabaco são muito, muito, muito reduzidas. Às vezes de 1%, às vezes de 1,5%. E, portanto, como é óbvio, entre o volume de negócios e o rendimento deste empresário, deste comerciante, há uma ligação quase ténue, quase não existe. E, portanto, obviamente, ele vai ser mais penalizado do que, eventualmente, um outro comerciante que tenha uma margem de lucro maior. A mesma coisa relativamente aos agricultores. Há agricultores que, muitas vezes, podem ter uma grande produção de um determinado produto e o preço do produto está, num ano, a um preço. No ano seguinte, a campanha é diferente e o preço sobe ou desce e ele passará sempre a pagar sobre a mesma coisa que é o seu volume de negócios. Eu gostava que o Sr. Ministro, do ponto de vista técnico, conseguisse defender esta matéria, porque nos parece, de facto, que há também aqui um conjunto de incongruências. Última questão, Sr. Ministro, que tem a ver com um dos que será certamente uma das matérias-chave desta proposta de lei. É o artigo 46 desta proposta de lei, que tem a ver com a delimitação da base de incidência contributiva. Nós verificamos que há aqui, de facto, um alargamento da base de incidência contributiva, mas verificamos, acima de tudo, que este alargamento, há um conjunto de aspectos, não é muito lógico, não é muito coerente. Eu não percebo, Sr. Ministro, porquê. Não estou a dizer que acho mal. Acho que, se calhar, até outros aspectos deviam estar fora desta base de incidência contributiva. Mas eu não percebo, Sr. Ministro, porquê que, por exemplo, se taxa o trabalho suplementar, mas não se taxa a remuneração que um trabalhador tem pela prestação de trabalho num dia de descanso semanal ou num dia feriado, que pode acontecer. Eu não percebo, por exemplo, porquê que é taxado as comissões, os bónus, tudo isso, mas, por exemplo, se um trabalhador fizer trabalho suplementar em dia, fora de um feriado ou de um dia de descanso, a título excepcional para substituir um colega que tem uma remuneração especial, não é taxado por isso. O que eu acho, Sr. Ministro, é que há aqui uma enorme incoerência. E por isso mesmo, Sr. Ministro, gostava de perceber a lógica desta matéria. Está ou não está o Governo para retirar outras matérias daqui? Porque, Sr. Ministro, há uma questão, com esta questão termino, Sr. Presidente, que para mim é essencial e fulcral. Eu ouvi, durante muito tempo, o Partido Socialista trouxe aqui o debate relativo a um projeto de resolução que o CDS apresentou para adiar a entrada em vigor dos 3% de acréscimo no caso dos contratos a termo. E o que o Partido Socialista disse era consultação social, consultação social, consultação social. Só acreditamos na consultação social. Não podemos fazer nada, aqui o Sr. Deputado Miguel Laranjeira, a Sra. Deputada Maria José Gamboa, que fizeram essa discussão, só na consultação social é que nós admitimos mudar isto. A verdade, Sr. Ministro, é que, ao que eu sei, não há um acordo de consultação social sobre esta matéria. E ao que eu sei, não há um acordo estabelecido em consultação social sobre esta proposta de lei. O Partido Socialista, na altura, dizia, só se muda com consultação social. Não conheço nenhuma ata da consultação social, nenhuma reunião da consultação social que tenha dado o seu agrimã a esta proposta de lei. E, portanto, eu quero saber, Sr. Ministro, qual é que é o papel do Parlamento aqui. Está ou não está o Governo disponível para aceitar alterações de fundo neste diploma? Ou vamos estar aqui, mais uma vez, como infelizmente tem sido prática das propostas de lei que vêm deste Ministério, a discutir estas matérias sem a fundamentação técnica, gerando erros que, em muitos casos, estão à vista, veja-se o que está a passar no Código de Trabalho, fazendo esta discussão juntamente com os acidentes de trabalho, com a regulamentação das contraordenações, com o Código de Processo de Trabalho, com muitos outros diplomas, com alterações a ordens profissionais, com muitos outros diplomas, em cerca de 4 semanas ou 5 semanas, mais uma vez, provavelmente, a fazer noitadas, que, objetivamente, depois dão em leis que têm erros técnicos crassos. E, portanto, Sr. Ministro, eu quero saber se há ou não, da parte do Governo, a vontade de alterar profundamente este diploma, admitir alterações profundas a este diploma ou não. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro, sem antes esclarecer o Sr. Deputado, não houve na discussão do Código de Trabalho qualquer noitada. O Sr. Ministro tem a palavra. Noitada! Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Mota Soares. Se o Sr. Deputado tivesse um pouco mais de atenção à forma como tem sido, como se tem desenvolvido a concertação social no nosso país nos últimos anos, saberia que, salvo raríssimas exceções, uma exceção pontual, o Governo não negociou nenhum diploma legal, seja ele proposta de lei ou decreto de lei, em sede de concertação social. Não há nenhum acordo. O senhor deputado, importa-se me ouvir? O senhor importa-se me ouvir? Além dos soundbites que agora está a especializar, importa-se me ouvir? Importa-se me ouvir, senhor deputado? Eu começo do princípio. Se o senhor deputado tivesse alguma atenção ao que se passa na concertação social, que rigorosamente não tem. Não tem. Sabia que a posição do Governo, desde o primeiro momento, foi a de discutir, com uma exceção, foi a intervenção legislativa de pequena dimensão no Código de Trabalho, realizada logo em 2005-2006. Com essa exceção, não houve nenhum diploma negociado ou acordado em sede de concertação social. Porque não foi essa a posição do Governo. A posição do Governo foi de produzir propostas e chegar a acordos sobre documentos de orientação que tinham ou não impacto na natureza legislativa. Agora, dito isto, portanto, nem esta proposta de código, nem nenhum outro documento foi negociado, porque não nos parece que compita ao Governo. Já outros o tentaram fazer no passado e falharam. Mas não parece que convite ao Governo discutir e negociar e chegar a acordo e assinar acordos sobre textos legislativos, nomeadamente aqueles que têm a ver com o poder da Assembleia da República, não é legítimo. Agora, para a elaboração das propostas do Governo, o Governo tem todos o direito, e até o dever, na minha opinião, de tentar chegar a acordo sobre os parceiros sociais, com os parceiros sociais acerca das propostas que apresenta. E, Sr. Deputado, eu tenho aqui à minha frente o texto do Conselho Económico e Social, da Comissão Permanente da Concertação Social, sobre o acordo de reforma da Segurança Social, em que diz muitas coisas, não vos vou amassar, mas o ponto 9 começa a dizer assim: o Governo e os parceiros sociais acordam ainda no alargamento da incidência contributiva, BIC, às componentes da remuneração de natureza regular sob o princípio da convergência com a base fiscal. Todos os parceiros, à exceção da CGTP, subscreveram este acordo. Tal alteração revela-se crucial na melhoria da proteção social dos trabalhadores, uma vez que os salários objeto de incidência contributiva aumentarão a remuneração de referência para o cálculo das prestações garantidas aos trabalhadores, pensões, subsídios de emprego, subsídios de doença, entre outras. Deste modo, peço desculpa, mas tenho que ler, acordam considerar em sede de Código Contributivo o alargamento da base de incidência contributiva às seguintes componentes de remuneração: despesas de representação pré-determinadas, despesas de deslocação regulares e suportadas pela entidade empregadora que assuma a natureza de remuneração, incluindo nas mesmas a concessão, eu estou a tentar não ler tudo, deputado, porque se eu lesse tudo, estava a... Então pode consultar o documento, é um documento da Concertação Social, mas todos os pontos que estão na proposta de lei do Código Contributivo correspondem não só ao espírito que aqui está expresso, aproximação à base fiscal, como à identificação ponto a ponto, suponho que todos, não sei se haverá um ou outro seja um pouco diferente, temos esse direito, obviamente, mas todos, a utilização de automóveis, despesas de transporte, abonos de viagem, despesas por uso de viatura própria suportadas pela empresa, indemnização por extinção de contrato de trabalho nos termos definidos para efeitos fiscais. Foi este acordo formal, não foi uma conversa, é um acordo formal, subscrito por todos os parceiros, à exceção da CGTP, que deu, deste ponto de vista, origem à questão da base de incidência contributiva. Está aqui. Portanto, não precisa de pedir nada, é um documento oficial da Comissão Permanente de Concertação Social. Fim que está no site da... Portanto, sobre esse assunto, estamos conversados. Sobre esse assunto, estamos conversados. Eu espero que reconheça que o Sr. Deputado estava enganado. Estava enganado. O Sr. Deputado faz aqui uma afirmação, que peço-lhe desculpa, isto não é nenhuma ofensa, é um debate político, que eu só posso considerar demagógica relativamente à relação do Governo com as instituições de solidariedade. Ó Sr. Deputado, sabe porquê é que eu disse a palavra vergonha? Porque foi um governo que o deputado apoiou, onde o seu partido esteve presente, onde o seu partido tinha a responsabilidade por esta área, que teve um membro do governo que assinou um despacho que estava em vigor à data da entrada em funções do governo, do atual governo, proibindo a inscrição de qualquer nova verba para financiar equipamentos sociais. E deixou, com isso, dezenas de milhões de euros de dívidas às instituições de solidariedade que foram pagas pelo governo de que faz parte. As preocupações do Sr. Deputado com o papel... Nessa altura não havia problemas na sociedade portuguesa? Não vivemos uma recessão nessa altura? Não havia necessidades sociais? Não havia necessidades de mais creches, de mais lares? Não, não havia. Estava tudo já definido. Estava tudo já no melhor dos mundos. Porque há um despacho a dizer, nem mais um cêntimo. Está fechado, está encerrado, congelado. Congelado. E foi o governo de que eu faço parte que não só descongelou, como lançou o maior apoio em equipamentos sociais. Está o Sr. Deputado a falar, está aqui assim a falar como se fosse o representante dos interesses sociais dessas organizações e a clamar pela importância dos equipamentos que elas mantêm em funcionamento. Sr. Deputado, sabe que este governo apoiou mais de 600 novos equipamentos, 400 deles estão neste momento ou construídos ou em construção. Sabe que as despesas com a cooperação com essas instituições têm crescido a um ritmo muito superior ao do passado recente. Sabe que nós lançámos um programa para recuperação de 500 equipamentos, um programa específico para a recuperação dos equipamentos de 500 instituições em todo o país. E agora está-me aqui a dar-lhe lições
da importância do setor social. Sabe que todos os anos eu tenho negociado, todos os anos, o acordo de renovação da cooperação entre o Estado, as instituições de solidariedade, e está-me aqui a querer dar lições. Senhor Deputado, tenha um bocadinho de contenção, porque isso que fez foi pura demagogia. Pura demagogia. Naturalmente que o Governo está completamente empenhado, como sempre, em criar todas as condições para que as instituições de solidariedade mantenham e reforcem o seu papel. Eu já o disse publicamente, aliás, numa entrevista que dei a um dos órgãos das uniões, neste caso das IPs, as instituições não são nem para dar lucro, nem para abrir falência. Diga-me lá qual é a instituição de solidariedade que deixou de cumprir as suas funções por falta de apoio do Estado ao longo dos últimos anos. Diga-me lá qual foi aquela que atravessou problemas e que não teve um diálogo e uma proposta de ação para resolver esses problemas. Quando identificar esses problemas, então tem autoridade, de facto, para fazer a intervenção que fez. Porque naturalmente, eu já o tinha dito aqui, que este acréscimo da taxa social única, sendo que o Estado financia em mais de 1.100 milhões de euros a cooperação anual com essas instituições, não deixará de ter isso em linha de conta. Não deixará. E as instituições sabem-no bem. Agora, será essa razão suficiente para que aquilo que é a desagregação técnica da taxa social única não se aplique às instituições? Não, Sr. Deputado. Isso é uma má forma de resolver o problema. Porque aqueles trabalhadores têm exatamente os mesmos direitos e as instituições, deste ponto de vista, os mesmos deveres que todas as outras instituições. Até porque há muitas instituições não lucrativas que não têm o mesmo tipo de atividade que têm as organizações como as Misericórdias, as IPs ou as Mutualidades. Portanto, Sr. Deputado, não me venha dar lições sobre essa área, porque, de facto, não tem autoridade moral para fazer, nem política. Deputado, peço desculpa mais uma vez, mas, Sr. Deputado, o Sr. Deputado vem para aqui dizer que o Governo e eu próprio, com pompa e circunstância, anunciei uma nova prestação para... Sr. Deputado, as palavras valem o que valem. Diga-me lá quando, com pompa e circunstância, eu anunciei o quê? Mostre-me lá o jornal. A citação no, da rádio, da televisão, da internet, onde queira. Mostre-me lá onde é que eu fiz isso. Com que pompa e circunstância? Com cartazes atrás? Anunciei uma nova prestação? Não, Sr. Deputado. A única coisa que eu disse foi há um problema social aqui e o Governo está a estudar este problema. Está a estudar com as associações empresariais, com os parceiros sociais. Está a estudar porque é um problema difícil de resolver. É um problema difícil de resolver. Porque a relação contributiva que dá origem ao subsídio de desemprego não é a mesma com um trabalhador independente ou com um trabalhador por conta própria ou um pequeno empresário. Não é a mesma. E, portanto, não é fácil construir essa prestação. Portanto, o Sr. Deputado vem para aqui, peço desculpa, não estava habituado a ouvir isso de si. Dizer que eu anuncio com pouca circunstância, quando nunca o fiz, disse, este é um problema sério, é um problema difícil de resolver, não conheço nenhum país da Europa que o tenha resolvido. Sr. Deputado, conhecer, agradeço que chegue a informação, passa a chegar a informação, portanto, não me parece que tenha sentido aquilo que o Sr. Deputado está a dizer. O que nós estamos a fazer é a trabalhar no sentido de identificar a possibilidade de estender a proteção social a casos de quebra, como eu disse há pouco, de quebras de rendimento de empresários por conta própria ou trabalhadores independentes que efetivamente não tendo contribuído, porque não faz parte da sua taxa social única, não tendo contribuído para o subsídio de desemprego, possam vir a ter uma relação que lhes crie condições para haver uma prestação substitutiva de rendimentos que neste momento, como eu volto-lhe a dizer, sei que em Espanha estão a trabalhar nesse sentido, ainda não a criaram, não conheço, sei que alguns países escandinavos têm já algum trabalho feito e algum esboço de prestação, mas quem conhece minimamente os problemas técnicos da Segurança Social sabe que esta é uma área de enorme dificuldade. O Sr. Deputado falou ainda da questão do impacto. Sr. Deputado, naturalmente que nós faremos chegar. Eu volto a dizer o que me parecia que era o aspecto essencial e de discussão num código com estas características é aquilo que tinha a ver com a adequação da taxa social única às eventualidades e a agregação dessas eventualidades, e creio que fornecemos a informação para que esse debate possa ser feito. Os valores, volto a dizer o que disse há pouco, os valores de crescimento das receitas por via desta alteração legislativa não são relevantes do ponto de vista da sustentabilidade da Segurança Social. Não é esse o seu objetivo, é mais um problema de justiça e de equilíbrio do que um problema de sustentabilidade. É certo que a sustentabilidade tem também a ver com o combate à fraude e à evasão. E é certo que todos nós, algum de nós desconhece que há pagamentos que são feitos, que são verdadeiras relações salariais e que são feitos por outro mecanismo, por forma a diminuir a contribuição para a Segurança Social? Há aqui algum senhor deputado que possa afirmar que isso não existe, que não é um problema na sociedade portuguesa? É esse problema que levou ao acordo que nós firmámos com os parceiros, que é um bom acordo. E que é um acordo estrutural. Naturalmente, temos de ter dificuldades temos de ter em atenção as dificuldades que estamos a viver. E eu não, nunca disse que não o faríamos, que não teríamos o devido cuidado para que este diploma entrasse em vigor, tendo em atenção que vivemos um momento em que a criação de um emprego é particularmente difícil.
Obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Maria José Gamboa.
Obrigada, Sr. Presidente, para fazer a gestão da frustração da oposição. É um trabalho muito difícil, interdisciplinar hoje em dia, reconhecidamente interdisciplinar, mas é muito importante. E a importância que eu atribuo exatamente a essa competência que Vossa Excelência vai passar a ter que ter é exatamente de como este código, que da primeira folhinha à última, diz que é apenas o resultado da compilação de um conjunto de diplomas, e não mais do que isso, que diz que esses diplomas têm uma organização, entre eles também técnica, sustentada numa opção política, foi transformada aqui numa batalha absolutamente deplorável e realmente uma amostra da frustração, porque realmente não é o modelo de financiamento. Não é. Não é o modelo, apesar do PSD gostar que isto pudesse ser um modelo de financiamento, e o PCP também. Dizer-lhe também que é importante que o Sr. Ministro venha muitas vezes à Comissão de Trabalho. E é importante também que os senhores jornalistas acompanhem a Comissão de Trabalho a quando das audições das questões do trabalho. É importante porque são momentos em que aprendemos todos, bastante uns com os outros, sobretudo o Sr. Ministro terá sempre essa grande obrigação de nos rebobinar a memória e de nos fazer recuar a tempos em que todos nós nos comprometemos com coisas sérias e profundas e que sustentam os diplomas neste momento em final de legislatura. E os senhores jornalistas realmente passarão a estar um bocadinho mais aptos, mais informados e também com mais capacidade de acesso ao Sr. Ministro para poderem realmente com serenidade informar a população que às vezes se assusta muito com títulos bombásticos relativamente às suas vidas precárias e à sua sobrevivência. Percebemos então que este código é um código realmente de agregação de um conjunto de matérias, mas é também um código que pretendeu ir ao encontro de alguma reposição da justiça. Eu elegeria meia dúzia de questões aqui contidas, a questão dos trabalhadores independentes, que parece finalmente entrarem na linha de verdadeiros trabalhadores, o problema dos trabalhadores agrícolas, eventualmente os trabalhadores mais abandonados em Portugal desde sempre, os trabalhadores no domicílio, absolutamente escondidos pelas sombras do domicílio, os trabalhadores sazonais, o regime jurídico do trabalho intermitente e depois toda esta valência da atualidade que são os trabalhadores em situação de pré-reforma e os pensionistas que hoje em Portugal também se interessam pelo seu envelhecimento ativo. Eu gostaria também de assegurar que este diploma consagra um combate à fraude e à evasão fiscal e não propriamente uma caça à multa. E por isso as atenuantes relativamente aos fatores de dissuasão do comportamento evasivo são absolutamente importantes, pedagógicas e responsáveis. Eu pedi ao Sr. Ministro, então, um comentário, os comentários que entendesse, a propósito de qual é a expectativa que o Sr. Ministro tem relativamente à presença deste diploma, tratado desta forma, na estabilização do emprego em Portugal. E, por outro lado, um comentário simples sobre os pressupostos das decisões tomadas em relação ao deferimento no tempo relativamente a algumas das matérias que o Código consagra. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem sido, por razões que são compreensíveis, tem estado um pouco mais ausente no nosso debate, ainda que não completamente ausente, há algumas das inovações mais relevantes que este Código traz, essas sim relevantes, mas que, em virtude da conjuntura que vivemos, o Governo, ouvidos os parceiros sociais, decidiu que seria mais favorável que elas pudessem entrar, ainda que passassem a fazer parte da nossa arquitetura legislativa nesta área, pudessem entrar em vigor mais tarde. Não creio, senhores deputados, ao contrário do que aqui já ouvi, que sequer se trate de algo extremamente inovador. Muitas vezes, na prática legislativa, a produção de efeitos de normas que se assumem é diferida no tempo, por vezes, muito mais do que aquilo que nós sugerimos, por exemplo, para a variação da taxa social única nos contratos a prazo ou nos contratos sem prazo, com termo ou sem termo. Podíamos estar aqui assim, o resto da tarde, a identificar diplomas que empurraram para daí anos, quando não décadas, a aplicação de normas que eram assumidas... Estava aqui o Sr. Secretário estava a lembrar que ainda que as taxas contributivas no último diploma de 99, 199, em que não vivíamos de longe sequer uma situação parecida com esta, entraram em vigor no primeiro dia do 30º mês após a publicação. Estávamos em 99. 30º mês. Portanto, não julgo que isto seja nada de extraordinário. É uma precaução. Põe isto em causa a bondade dessa diferenciação. Se nós olharmos, mais uma vez, se nós olharmos para as causas do desemprego em Portugal, as causas do ponto de vista das razões que o fundamentam, chegamos com muita facilidade à conclusão que, mesmo numa situação em que o desemprego esteja relativamente estabilizado, cerca de 50% dos subsídios de desemprego que são pagos a trabalhadores que vieram findar um trabalho a termo certo. O valor oscila com as conjunturas, provavelmente neste momento não tenho últimos dados, mas será bem superior até, em virtude do facto de uma grande parte do desemprego que cresceu nos últimos meses foi, mais uma vez, pelo fim dos contratos a termo certo. Por isso, do INE do trimestre, o trabalho, por conta de outra, sem termo, cresceu e, com termo, desceu. Poderíamos dizer, ora, aí está, um bom sinal que, para aqueles que se preocupam com a precariedade do emprego, um bom sinal, cresceu o emprego, os contratos, por conta de outra, sem termo e diminuiu o com termo. Infelizmente, neste caso, não podemos considerar um bom sinal, que foi no quadro de uma retração do mercado de trabalho e uma retração do emprego. É isto, é uma visão realista, objetiva, daquilo que se passa, que nos leva a tirar duas conclusões. Que, de facto, quem gera, essencialmente, o custo social do desemprego são aqueles que utilizam intensamente os contratos a termo. E por isso mesmo é razoável, do ponto de vista ético, do ponto de vista político e do ponto de vista sistémico, que suportem um custo um pouco superior. Aliás, são o número de empresas relativamente reduzida no quadro do universo empresarial. Aquelas que contribuem para os tais 50% ou mais por cento de desempregados a receber subsídio de desemprego porque acabaram o seu contrato a termo. Enquanto que a grande maioria das empresas contribui marginalmente para esse efeito. É, por isso mesmo, a meu ver, ético, politicamente viável, financeiramente sustentável, que se produza uma diferenciação, baixando a taxa social única dos trabalhos, dos contratos sem termo e subindo a taxa social única dos contratos com termo. Ou seja, que a eventualidade de desemprego tenha ali um efeito, tenha ali um custo diferenciado. Mesmo que esta alteração não viesse a produzir a prazo, que não acredito que seja um prazo de curto, mas não viesse a produzir a prazo uma correção de comportamentos, incentivando as empresas a privilegiar o trabalho sem termo, os contratos de trabalho sem termo, mesmo que isso não acontecesse, eu acredito que poderá acontecer, já a introdução de uma maior justiça do ponto de vista contributivo seria uma razão para que esta norma fosse alterada. Não fomos, curiosamente, apoiados nesta medida por alguns setores da sociedade portuguesa. Agora criticam-nos por a adiarmos, mas isso faz parte da tal aprendizagem da frustração que a senhora deputada falava. E depois, senhores deputados, criticam, eu já expliquei aqui mais do que uma vez, e já expliquei hoje, porque é que o Governo decidiu encadear reforma da Segurança Social, reforma laboral e, finalmente, Código Contributivo. Ao contrário, só não corrige as trajetórias quem tem uma visão dogmática da vida, nós não temos, eu não tenho, já expliquei porque é que o fizesse. E porque é que foi agora que apresentámos o Código Contributivo. Mas, senhor deputado, eu também não tenho nenhuma dúvida que se o Governo tivesse decidido não apresentar, que todas as bancadas da oposição estariam agora a dizer então o compromisso do Código Contributivo, os senhores têm que governar. Têm todos, têm a responsabilidade de governar. Muito obrigado, senhor deputado. Isso vindo sim é um elogio. É esse o sentido, senhora deputada, de cumprir o que está no programa de governo, cumprir os acordos que firmarmos e de introduzir uma racionalidade e uma sistematização na legislação contributiva que até agora não existia. É esse o grande objetivo, que acredito que tenha um importante impacto no combate, nomeadamente à fraude e evasão, acredito. Senhores deputados, em ajudas de custo, por exemplo, aqueles que pagarão contribuição para a Segurança Social numa ajuda de custo no exterior, se as minhas contas assim rapidamente feitas estão bem, são aqueles que pagarem por ajuda de custo mais de 140€ por dia. Então, mais que 140€ por dia não vos dá nenhuma indicação que há aqui um pagamento salarial e não uma ajuda de custo? Não é justo que aí a segurança... Por isso é que, naturalmente, porque isso é um fator de perturbação da concorrência. Não é apenas desvalorizar as prestações diretas. Não é apenas desvalorizar principalmente as prestações diferidas, baixar as pensões das pessoas. É também introduzir uma concorrência, uma má concorrência, é introduzir um fator de perturbação da concorrência no mercado de empresas que fazem este tipo de mecanismos para terem um custo não salarial mais baixo. Ao contrário do que já ouvi dizer no plenário, não é desde o primeiro cêntimo que nós exigimos que esta proposta de lei propõe que se pague subsídios de almoço ou ajudas de custo. Não. É a partir de valores que são considerados justos. Se a memória não me falha, mais uma vez, no subsídio de refeição, é só quando eles ultrapassam em 50%, 150% acima daquele que é o valor fixado na administração pública. Tudo é porque isto são propostas razoáveis e destinadas a combater
o que são comportamentos ilegítimos, que os parceiros sociais puseram a assinatura naquele acordo que eu há pouco li. Se não tivessem considerado razoável, adequado, até, se quiserem, provavelmente de compromisso, não teriam posto esse valor. É esse o objetivo e é esse, não creio, senhores deputados, que o emprego se crie por usarmos e abusarmos das formas de fuga às responsabilidades sociais que todos temos. Não creio que seja assim que se crie emprego de forma sustentada. Pode parecer, aqui ou acolá, que ele se cria, mas não é de certeza emprego sustentável.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Dou a palavra à Sra. Deputada Mariana Aiveca, não sem antes dizer que peço desculpa não ter visto há pouco o registro da sua inscrição. Sra. Deputada, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, esta nossa discussão já vai longa e creio que o Sr. Ministro, ao longo desta manhã, foi respondendo a muitas dúvidas. Não frustrações, acusação que o Bloco de Esquerda refuta. Da nossa parte não há qualquer frustração em relação ao governo do Partido Socialista, pela simples razão de que sempre acreditámos que assim seria a sua governação. Se existe frustração, ela será com certeza na cabeça e nas vidas de muitos eleitores e eleitoras que acreditaram que com o PS iriam ter uma vida melhor. Portanto, eu tenho estado muito calada, aliás, é meu hábito. Há partes que não fazem muita parte da minha postura nesta comissão, pelo menos neste tipo de audições, e, portanto, ficaria grata. Eu não ouvem muitos à parte. Sr. Ministro, este código contributivo, palavras ditas pelo Sr. Ministro, parte do pressuposto de que não estamos a tratar do novo modelo de financiamento da Segurança Social, mas sim da adequação ao modelo existente. E esta é, desde logo, o primeiro fator de divergência com aquilo que o Bloco de Esquerda defende. E, efetivamente, nós consideramos que o modelo de financiamento da Segurança Social existente é um modelo que não responde às exigências da sociedade de hoje. E por isso ele tinha que ser alterado, deveria ser alterado. Foi um debate que efetivamente já passou, mas fez muito mal o governo do Partido Socialista quando fechou esta discussão, situação que inevitavelmente nos próximos tempos, se calhar a muito mais curto prazo, do que aquilo que era o suposto e que os estudos, na altura, indicavam, vai ter que sofrer alterações. Porque também, hoje, o nosso tecido de trabalho e do emprego se alterou. Os pressupostos de financiamento da Segurança Social partiam de grandes concentrações de trabalhadores, de grandes unidades que hoje também não existem da mesma forma. E, portanto, desde logo, há esta divergência que me parece que é de fundo, não por uma visão dogmática, mas por uma visão de dialética, porque a vida é isso mesmo. Pois, o Sr. Ministro diz também que, não estando a tratar do novo modelo, este é um diploma com características estruturais, e é de facto. E é à luz destas características estruturais, porque é um diploma que mexe com cerca de 41 diplomas, creio eu, deveria ter o tempo e as condições de debate que tal matéria exige. Mas esta também é uma postura a que o governo do Partido Socialista nos foi habituando, que é impor o seu ritmo e utilizando em muitos momentos até o seu rolo compressor para fazer aprovar, diria mesmo, porque parte de uma declaração de voto conjunta aqui de todas as bancadas a propósito de uma outra lei, que o governo adotou a sua fúria legiferante em final de mandato. E basta ver aquilo que são as cargas que vamos ter de ordem de trabalhos nos próximos no próximo mês. E teve tempo suficiente, se cumprisse também o Governo, as promessas que foi fazendo de trazer ao Parlamento todo este conjunto de medidas. Assim não entendeu e, portanto, vamos estar de novo pressionados com jornadas de trabalho intensivas para poder discutir com a profundidade possível, o que pode significar um grande déficit de profundidade, matérias tão importantes como este Código, como o Código de Processo de Trabalho, e como todas as outras matérias por aí estão, os acidentes de trabalho, Sr. Ministro, que era uma proposta de lei do Governo, que tem dois anos de aprovação, e que só agora é que vem finalmente a proposta dos acidentes de trabalho, e também outras propostas que aí estão do Partido Socialista, trabalho ao domicílio, por aí fora, que contêm matérias de grande importância e que durante 4 anos tiveram praticamente paradas e a fúria, de facto, aconteceu agora. Mas eu queria, Sr. Ministro, colocar-lhe uma questão que também o senhor já se referiu de uma maneira muito simples e concreta e com a qual eu estou de acordo. Sr. Ministro, colocou-nos aqui uma questão que é: alguém tem dúvidas hoje que muitos dos prémios e outros afins não passam de expediente para fuga aos impostos? É verdade, Sr. Ministro. Basta atentarmos em 2 ou 3 exemplos, por exemplo, nas empresas vendedoras de produtos de telecomunicações, em que a base salarial é o salário mínimo ou pouco mais, e tudo o que é por fora é outro tanto salário. Agora, o que não deixa de ser curioso é que não só os representantes sindicais e os representantes dos trabalhadores, ao longo de décadas, têm reivindicado que estes mecanismos de muitos prémios, alguns deles eivados de ilegalidades, sejam integrados nos salários. Os próprios trabalhadores o têm reivindicado muitas vezes, e a verdade é que nem o Governo, nem o Ministro do Trabalho, a quem compete essa fiscalização séria, tomaram nunca qualquer medida. E, portanto, desde logo, quando hoje este Código vem alargar a base de incidência contributiva, tem que ter muito presente a situação concreta e objetiva em muitos locais, em muitas empresas, em muita perversão que também existe por aí. E, desde logo, essa era a primeira medida, de integrar os salários, de cortar e fiscalizar os falsos prémios, as falsas alcavalas, que, no fundo, são complemento, são salário, mas são expediente de fuga ao fisco. E aqui nunca houve qualquer tipo de intervenção, e para hoje fazermos esse alargamento à séria, esse trabalho também teria que estar feito. E não aceitamos que nos digam que os trabalhadores têm sido coniventes com esta matéria. Porque os trabalhadores começaram muitas vezes por não aceitar o prémio, mas vergados pela pressão e pelo estado de necessidade dos baixos salários que oferem, tiveram que os ir aceitando progressivamente. E esta é hoje a situação real e eu não queria deixar de colocar aqui. Significa então que neste panorama vamos ter muitos dos tais trabalhadores que há pouco referi, que têm um vencimento salário considerado como tal de 400 ou 450 euros e que depois têm por fora outro tanto dinheiro porque a empresa lhe impôs que assim fosse. E são exatamente também esses que hoje vão ver o salário diminuído. Numa situação de baixos salários, como o Sr. Ministro bem sabe. Não falaria das instituições, já aqui foi bastante falado, mas, Sr. Ministro, é preciso terem atenção, e o Sr. Ministro ainda nenhuma instituição encerrou por falta de verbas ou de apoio do Estado, mas eu queria relembrar-lhe que isso só não aconteceu porque muitos, ou a maioria, dos profissionais dessas instituições lá trabalham com grande dedicação, com salários extremamente baixos, quando comparados com as mesmas categorias noutras instituições. e o Sr. Ministro sabe tão bem como eu, quando ganha uma educadora, por exemplo, numa instituição particular de solidariedade social, numa misericórdia, e quanto ganham no Estado. Quanto ganha uma auxiliar da ação médica ou da ação educativa numa IPSS. Aliás, o contrato coletivo de trabalho denota bem e é conhecido o nível salarial quando comparado com outras instituições. E a justificação dada até por os representantes patronais que negociam, nomeadamente a CNIS ou a União das Misericórdias, é efetivamente à mesa de negociações que não pode alterar salários porque os acordos de cooperação são insuficientes para que os salários sejam alterados. Por outro lado, também nesta situação de crise, muitas instituições hoje começam a ter dificuldades até no recebimento das mensalidades. Os desempregados e as desempregadas têm dificuldades em pagar mensalidades de creches ou de lares e, portanto, esse é um problema objetivo que deve ser também aqui acautelado. E não se fala só apenas também das instituições particulares de solidariedade social, porque muitas outras estão abrangidas no Código Contributivo. Também é verdade que muitas delas com outros acordos diversificados, mas este aumento neste momento, embora faseado, Sr. Ministro, porque tudo é faseado, ou quase tudo é faseado, o que também deixa muito a desejar a eficácia deste Código Contributivo, pelo menos no imediato. E por último, para não ser mais maçadora, o Sr. Ministro lembrar-se-á também qual foi a grande bandeira do combate à precariedade, a cobre do qual se fez muita publicidade e propaganda ao Código do Trabalho. A grande bandeira era que este Código de Trabalho combatia a precariedade. Nós, na altura, achámos que era muito insuficiente as penalizações previstas no Código de Trabalho, muito insuficientes. Surpreendentemente, elas agora são remetidas para não entrar em vigor imediatamente. O que significa que também aqui a bondade do combate à precariedade e até por a resposta última que o Sr. Ministro deu, aumento ao desemprego e à razão do aumento do desemprego por realização de contratos a termo, portanto, esse combate também, Sr. Ministro, por altura do Código de Trabalho, era, de certa maneira, publicidade enganosa. Porque, afinal, os trabalhadores de recibo verde vão continuar de falso recibo verde, e são muitos, a começar por o Estado, que os vai despedir, e, portanto, aí até resolve o problema rapidamente, portanto, não, estão fora da lei. Os falsos recibos verdes do Estado são os fora de lei, e para acabar com os fora de lei vão ser despedidos. Nas empresas, esta grande bandeira de combate à precariedade por via da penalização, também ela vai ser adiada. Diz o Sr. Ministro que é um compromisso concertado. Naturalmente que é um compromisso concertado. Naturalmente que em períodos de crise nós começamos a ver muitas empresas a derrogar os seus compromissos, a cometer ilegalidades e, portanto, também aqui, se encontrarem um espaço, aplaudem e estão de acordo. Mal será dos precários, que continuarão precários, sem qualquer proteção e sem ver penalizados, minimamente penalizados, aqueles que, em muitos casos, durante dezenas de anos, os têm mantido falsos recibos verdes. Era tudo, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada, disse bem que esta proposta de diploma não é sobre um novo modelo de financiamento. De facto, não é sobre um novo modelo de financiamento. Continuo. Temos, senhora deputada, temos uma divergência sobre esse aspecto. Não creio que quando falamos da Segurança Social na sua dimensão previdencial ou contributiva, em que o ato de contribuir tem uma dupla dimensão, que é a dimensão de cumprir um dever de financiamento, mas também de gerar um direito nacional, presente ou futuro, não creio que tenha sido, até agora, apresentado, nem conheço, noutros modelos de segurança social, alternativas para o financiamento que não passem pela relação entre a componente salarial e a componente contributiva. Vou falar apenas do sistema previdencial, porque se nós falarmos no sistema de segurança social no seu todo, obviamente que tem havido uma alteração significativa do modelo de financiamento da segurança social ao longo dos últimos anos. É normalmente tratada pela oposição como um assunto menor. Não se fala dele. Não existe. O facto de a distinção entre componentes contributivas e componentes não contributivas ter tido um redesenho muito significativo e com uma alteração profunda e nem sequer foi apenas nesta lei de base, tem sido ao longo dos últimos anos, com garantias acrescidas para a sustentabilidade da proteção social. Se não tivesse sido feito esse percurso, se nós continuássemos a ter prestações familiares pagas pelas contribuições, prestações as mais variadas que eram, ou as medidas, ou até às vezes a ação social paga pelas contribuições, então estaríamos numa situação completamente diferente daquela que estamos agora. Mas foi isso que aconteceu durante muitos anos em Portugal. Foi isso que aconteceu durante vários anos em Portugal. É um debate que já foi feito, está um pouco ultrapassado, felizmente, porque houve até quem tivesse calculado a dívida do Estado para a Segurança Social a propósito desse tipo de... Não se diga que não houve modificações no modelo de financiamento. Quando estamos a falar na relação contributiva geradora de direitos, direitos que têm que ser objetivos, quantificáveis, não conheço modalidade mais eficaz e socialmente mais justa que aquela que tem a ver com a tributação do salário por parte do empregador e do trabalhador. Não conheço, infelizmente, agora, e não foi por falta de procura. Não foi por falta de eu ter procurado as alternativas. Mas já temos aí uma divergência. A senhora deputada referiu a existência, de facto, de pagamentos que, por vezes, duplicam o salário com a diminuição dos chamados custos não salariais. A senhora deputada critica o facto do Código Contributivo introduzir uma disciplina mais exigente nesse domínio, por facto de não se ter feito no passado um outro tipo de... Não, nem sequer é bem verdade isso. Existe muito trabalho de fiscalização que é feito. Existe, aliás, jurisprudência que contraria práticas. Alguma dela é recuperada por este Código Contributivo. Nem sequer é a legislação, é a jurisprudência no que deve ser considerado matéria coletável que agora é introduzida no Código. Bom, Sr. Deputado, é um momento e é um momento que me parece adequado para que possamos dar um passo positivo desse ponto de vista. Sr. Deputado, a senhora deputada faz uma espécie de justificação retroativa das posições que assumiram, o seu partido assumiu relativamente à questão da tributação diferenciada ou do esforço contributivo diferenciado nos contratos. Senhora deputada, eu a bondade e a razão de ser dessa diferença, já procurei explicar, não sou capaz de fazer melhor. Quando eu identifiquei o esforço contributivo que é exigido
ao nível de subsídio de desemprego por fins de contrato a termo. E a justiça que aí devia. E quando depois, quer dizer, vinha para, daí vinha para estas alterações. E depois também o bom senso que nos aconselha que ela seja, esta mudança seja introduzida de forma progressiva, cautelosa. Basta olhar a realidade para que esse bom senso nos aconselhe. Porque, senhora deputada, eu afirmo com toda a franqueza que se o papel das políticas públicas puderem favorecer a existência de contratos a termo para pessoas que estão hoje desempregadas, quando, objetivamente, é difícil a criação de uma relação estável, eu não tenho nenhuma dúvida em incentivar que essa relação se desenvolva. Nenhuma dúvida. Eu sei que nós deveríamos ter e devemos caminhar para um sistema de emprego mais equilibrado e com uma menor fratura entre o que são o que é o contrato a termo e o contrato sem termo. Mas nesta situação em que vivemos, na qual estamos a atravessar, se as políticas do Estado puderem ajudar a que, na ausência de capacidade de criar emprego estável, se crie ao menos mais espaço para contratos a termo, não deixaremos de o fazer. É isso que corresponde ao interesse dos jovens, dos desempregados e da economia e da sociedade portuguesa. Eventualmente estaremos aí em divergência. Poderá dizer que é uma divergência de princípios, e eu valorizo muito os princípios, mas já tenho visto muitas vezes os princípios fazerem muito mal à sociedade. Alguns princípios fazerem muito mal à sociedade. Portanto, é esse o caminho que iremos seguir. A referência que faz às instituições, Sr. Deputado, eu fico satisfeito pelo facto de, pela primeira vez, suponho que o ano passado, ter sido celebrado um contrato coletivo e assinado pelas duas centrais sindicais com este setor. É algo de positivo. É algo que nunca tinha acontecido. E já é um sinal de otimismo para o futuro e que vai ter um papel muito positivo também na modernização dessas instituições e na assunção do papel que elas têm também como instituições fortemente criadoras de emprego. Haverá sempre algo a mudar, naturalmente que sim. Nós não estamos a falar de instituições públicas. O Estado tem o dever de promover aquele tipo de respostas sociais. Não são respostas públicas. O Estado não tem a responsabilidade de as construir. Essas respostas públicas, a não ser aquelas que correspondem à dimensão obrigatória de intervenção do Estado, quer na proteção social, quer na educação. Mas tem o dever e a obrigação de canalizar recursos para que elas possam chegar em igualdade de oportunidades a todas e a todos os portugueses. E é isso que estamos a tentar fazer. E é isso também que justifica que o Código Contributivo não os trate como instituições menores que, com incapacidade de assumirem, ainda que a progressão, as responsabilidades que têm que ter como qualquer outra instituição nas relações de trabalho.
Obrigado, Sr. Ministro. Tenho a inscrição do Sr. Deputado Jorge Machado para uma segunda intervenção. Eu creio que será sensato da nossa parte limitar o tempo de intervenção nesta segunda intervenção a 2-3 minutos, no máximo. Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, a sua intervenção contradiz aquilo que é no aspecto da necessidade dos estudos que fundamentam esta proposta. O Ministro chega a determinada altura e diz que os impactos financeiros não são relevantes para a Segurança Social. Muito bem, Sr. Ministro, faça favor de apresentar um estudo que fundamenta essa proposta. Está a dizer é que não há impactos financeiros. Mas a verdade é que temos novas isenções, temos alterações nas taxas contributivas, temos o artigo 55 que reduz em 1 ponto percentual para quem contrata por tempo indeterminado. Temos outras alterações. Temos impactos financeiros na Segurança Social. E o Sr. Ministro não fundamenta isso com um estudo é que está obrigado. E era esse estudo que precisávamos para discutir isto de uma forma aprofundada. Depois, o segundo aspecto, diz que não apresenta um modelo alternativo de financiamento. Pois aqui dizemos mal. Nós hoje deveríamos estar a discutir um modelo alternativo de financiamento, Sr. Ministro. Porque quando foi para penalizar os trabalhadores, aplicar o fator sustentabilidade, o Sr. Ministro veio e utilizou as questões da sustentabilidade da Segurança Social para penalizar os trabalhadores. E agora, quando estamos a discutir as receitas da Segurança Social, não há o problema da sustentabilidade da Segurança Social? Então nós estamos a discutir uma matéria de grande importância para a Segurança Social, nas suas receitas, que podem garantir a sustentabilidade da Segurança Social, e o Sr. Ministro diz que não apresenta nenhum modelo alternativo de financiamento. Pois deveria ter apresentado. Porque quando foi para penalizar, o Sr. Ministro soube apresentar as propostas que penalizam os trabalhadores. Quando é para discutir as propostas de financiamento, de alternativas de financiamento, o Sr. Ministro não apresenta nada. E é essa a crítica que lhe deixar. Segundo, o terceiro aspecto. Relativamente ao dito subsídio de desemprego à autorização legislativa para os trabalhadores independentes e para os empresários. Sr. Ministro, a questão aqui é que o Sr. Ministro apresenta um pedido de autorização legislativa que, na nossa opinião, é inconstitucional. Não está fundamentado numa proposta para que a Assembleia da República se possa pronunciar sobre ela. E isso não pode ser, na nossa opinião, Sr. Ministro. Porque pedir uma autorização legislativa em vago, sem que se conheça o conteúdo, como é que pode esperar que a Assembleia da República se pronuncie sobre ela? Se não há uma proposta concreta. O Código de Processo de Trabalho é uma autorização legislativa. Mal, na nossa opinião. Mas está lá a proposta. Aqui não sabemos qual é a proposta. É vago. Para finalizar, Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado disse que antes era um despacho e agora passamos para a portaria a questão da isenção contributiva de uma determinada empresa. Bem, muito bem, se é essa a grande conquista, não nos satisfaz. Porque, na verdade, nem a portaria, nem o despacho são sujeitos a controle, por exemplo, da Assembleia da República. E, portanto, continuamos a ter, na mão do Governo, sistemas de isenção às empresas sem que haja o controle devido para essas isenções, mais com o perigo da descapitalização que isto acarreta. Contornações. Eu não sei qual é a posição do PSD, pode dizer que o PSD bem pode dizer que as contornações são excessivas. Mas eu vou ler, artigo 233. Contornações leves, de 50 euros a 250, praticadas com negligência. Com dolo, 100 a 500 euros. Contornações graves, Sr. Ministro, 300 a 1.200, por negligência. 600 a 2.400, com dolo. Contornações muito graves, 1.250, 6.250, 2.500, 12.500, se for praticadas com dolo. Nossa, Ministro, há contornações no Código de Estrada bem superiores a estas. Bem superiores a esta. O PSD pode dizer que isto é excessivo para o patronato, para as empresas. Na nossa opinião, não é. Porque isto aqui são valores muito reduzidos. Mas há artigos que aqui estipulam que depois pode haver uma aplicação de apenas 75% sobre o limite mínimo da contornação. Quer dizer que nem nas contornações mais leves podemos ter montantes absolutamente irrisórios, Sr. Ministro. E isto não é a via para impedir ou combater os abusos que há na área da segurança social. E isto é claramente uma maneira de transformar as contornações numa via de o crime compensa para quem as pratica. Porque estes valores não são nem de longe nem de perto suficientes. Disse.
Obrigado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, o Sr. Ministro responderá no fim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu não me desvio do meu rumo. Acho que é importante, sobre esta matéria, fazer uma discussão séria. E uma discussão séria, Sr. Ministro, implica que, quando se faz uma pergunta, espera-se obter uma resposta. E por isso, Sr. Ministro, que eu lhe volto a perguntar, qual é que é o impacto financeiro da aprovação deste Código Contributivo na Segurança Social? Não basta que o Sr. Ministro diga que não tem um impacto relevante sobre a sustentabilidade. Eu gostava de saber quanto é que o Governo estima que vai cobrar a mais, em alguns casos, quanto é que o Governo estima que vai cobrar a menos, ou tão somente, Sr. Ministro, pelo menos diga-nos aqui quanto é que o Estado vai pagar a mais. Porque nós sabemos que, no caso dos funcionários públicos, também há uma taxa que vai subir. Quanto é que isso significa para os cofres do Estado? Sr. Ministro, nós não podemos estar a discutir uma matéria desta importância sem ter este quadro financeiro à frente. Segunda questão, sobre a qual o Sr. Ministro nem falou. Qual é que é o real impacto financeiro da aprovação deste Código nas empresas? Eu dei-lhe um exemplo de um setor onde pode chegar aos 30%. a quase 30% o aumento das contribuições do que as empresas vão ter de pagar por causa do aumento da base de incidência. Gostava que o Sr. Ministro me dissesse quais é que são os estudos do Governo, quais é que são os números do Governo sobre esta matéria. Ou então que me diga muito simplesmente, olha, o Governo não estudou esta matéria, que é o que me parece que infelizmente aconteceu. Sr. Ministro, perguntei-lhe sobre, relativamente aos agricultores e aos comerciantes, a ligação ao volume de negócios. Porque esta opção, as dificuldades que esta opção coloca? Sr. Ministro, não responde. Quanto às IPSS, o Sr. Ministro lança-me um desafio. Mostre-me casos em que isso pode acontecer. Sr. Ministro, eu vou-lhe ler uma declaração, que é uma declaração do Presidente da União das Misericórdias de Portugal e do Presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social. Representam a esmagadora maioria, a totalidade quase, de tudo o que são instituições sociais em Portugal. Dizem eles que a aprovação deste código, entre aspas, pode pôr em risco a sobrevivência das instituições, fechar aspas. O Sr. Ministro fez uma pergunta muito concreta. Está disponível ou não para, paralelamente a este código, tentar negociar com estas instituições um conjunto de apoios sociais? O Sr. Ministro não responde. E, Sr. Ministro, eu sei que o Sr. Ministro gosta sempre de ir buscar a pesada herança. A pesadíssima herança. Mas, Sr. Ministro, então, tem alguma memória? O Sr. Ministro não nasceu para a política com este governo. O Sr. Ministro fez parte de um outro governo que deixou, de acordo com palavras de um camarada seu do Partido Socialista, o pântano. O Sr. Ministro, no pântano, o Sr. Ministro estava até aqui. Estava até à cabeça no pântano, Sr. Ministro. E, portanto, como sabe, houve um conjunto de opções que foram tomadas, que tiveram de ser tomadas, porque Portugal estava num, passo a citar um camarada seu, pântano. E, portanto, eu só lhe peço uma coisa muito simples, Sr. Ministro. Está disponível ou não está disponível? Dê-nos respostas nesta comissão. A mesma coisa relativamente ao alargamento da base contributiva, Sr. Ministro. Porquê é que o Sr. Ministro não fala, não responde a uma questão de saber, por exemplo, relativamente ao trabalho em dia de descanso semanal, porque é que não optou por colocar isto aqui? É possível retirar outras matérias? Eu não vejo uma grande diferença do ponto de vista filosófico face a outras matérias. Eu discordo da inclusão de um conjunto de matérias nesta base contributiva. Falaremos disso mais tarde, na discussão da generalidade e depois na especialidade. Mas porquê é que põe umas e tira outras? Porquê é que não põe, por exemplo, o trabalho suplementar em substituição de um trabalhador? Porquê é que põe um sentido ao outro, Sr. Ministro? Tem de haver uma lógica e tem de haver aqui uma coerência, Sr. Ministro. Quanto à consultação social, Sr. Ministro, eu, ao contrário do que o Sr. Ministro julga, tenho boa memória e faço bem o trabalho de casa. Até me lembro que a única vez que o Governo negociou uma proposta legislativa na consultação social veio a originar a Lei 9 de 2006. O Sr. Ministro vai ficar muito irritado, mas esta é a verdade. O Sr. Ministro negociou uma coisa na consultação social e enviou uma coisa diferente aqui para o Parlamento. E isso foi criticado por todos os parceiros sociais. Todos os parceiros sociais lhe chamaram a atenção. Porque isso é uma negociação de má fé, Sr. Ministro. Negociar uma coisa com as pessoas e depois enviar uma coisa diferente aqui para o Parlamento. Agora, é verdade ou não é verdade que no dia 8 de 4 de 2009 houve uma reunião da consultação social sobre o tema do Código Contributivo. É ou não é verdade? É verdade ou não é verdade que o Sr. Ministro queria ter nessa reunião, ou depois, num conjunto de reuniões subsequentes, um conjunto de um acordo estabelecido em sede de consultação social? Queria ou não queria, Sr. Ministro? É verdade ou não é verdade que passou dessa consultação social para um conjunto de reuniões bilaterais com parceiros sociais? É ou não é verdade, Sr. Ministro? Responda-me isto aqui cabalmente. Para terminar, Sr. Presidente, quanto ao subsídio
para terminar,
de desemprego, mesmo para terminar, quanto ao subsídio de desemprego, são só questões que o Sr. Ministro não me respondeu, Sr. Presidente. Quanto ao subsídio de desemprego para os pequenos, os micro-pequenos e médios empresários? Ao Sr. Ministro, vou-lhe fazer um pedido. O Sr. Ministro dizia, querem que eu ponha isto em cartazes? Não, Sr. Ministro, vou-lhe pedir de tudo que não ponha isso em cartazes. A última vez que o Sr. Ministro pôs alguma coisa em cartazes era 150 mil postos de trabalho. Todos nós sabemos na situação em que estamos. Agora, Sr. Ministro, eu vou-lhe dizer o que é demagogia. Demagogia é pôr uma autorização legislativa neste diploma de 180 dias. 180 dias, da que o Sr. Ministro, são 7 meses. Esta autorização legislativa, se a lei eventualmente fosse aprovada em junho deste ano, era até janeiro de 2010. O prazo de um novo governo. Estamos a falar de uma autorização legislativa que caducava. O Sr. Ministro, ao pôr este prazo aqui, o que está a dizer a toda a gente é que até ao final do seu mandato não vai fazer isto. É isso que está a dizer a toda a gente. E isso, Sr. Ministro, é uma enorme demagogia. É a demagogia deste Governo que prometeu em 2006 que fazia o Código Contributivo, que prometeu em 2007 que fazia o Código Contributivo, que no dia 8 de setembro de 2008, nesta comissão, uma pergunta minha, e tudo, depois de reiteradas perguntas, até por escrito, disse que até ao final do ano de 2008 estaria aqui o Código Contributivo e estamos a recebê-lo agora, Sr. Ministro. O mínimo que o Sr. Ministro podia fazer nesta matéria era pedir desculpa. Não é dizer que mudaram as circunstâncias, mudámos a opinião. Era pedir desculpa, era dizer, peço desculpa que olhem, tinha uma ideia inicial, não conseguiu...
Deputado, já esgotou largamente o seu tempo.
Isto sim é que é verdadeiramente uma demagogia, mas é a sua, Sr. Ministro, e infelizmente muito típica de alguns membros deste Governo.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado. Sr. Deputado Mota Soares, eu já disse e desafio a encontrar alguma afirmação em sentido contrário, ou alguém que aqui na Comissão de Trabalho, qualquer parecer social venha dizer o contrário, que nunca, em nenhum dia, fiz nenhuma proposta para haver um acordo sobre a proposta de lei do Código Contributivo. Nunca, em nenhum dia. Essa proposta foi feita, naturalmente que foi discutido em concertação social, como muitas vezes os parceiros solicitam a quando se pedem pareceres aos parceiros sociais. É isso que acontece. Normalmente, quando há um diploma, pede-se aos parceiros sociais um parecer, normalmente por escrito, muitas vezes eles têm a preferência de o acompanhar por uma reunião e isso é feito. Agora, volto a repetir que nunca fiz essa proposta de acordo, não queria nenhum acordo, porque não acredito que os acordos em concertação social sejam feitos sobre propostas legislativas, mas sim sobre documentos de orientação onde os parceiros se possam rever. E foi isso que aconteceu, Sr. Deputado. Eu não estou aqui há 6 meses, Sr. Deputado. Já estive na concertação social, se a memória não me falha, 6 acordos. À exceção do primeiro, e mesmo no primeiro, eu disse logo nessa altura, está nas atas, que era uma situação excepcional, porque lembro-me da atrapalhada que foi a discussão do Código de Trabalho no tempo do governo que o senhor apoiou. Lembro-me bem dessa atrapalhada, quando quiseram, de facto, acordar sobre um texto legislativo, isso sim. E lembro-me também da discussão aqui no trabalho de que fazia parte. Lembro-me bem. Se alguém vem falar de rolo compressor, atenção. A memória não se apaga assim facilmente. Portanto, nunca fiz nenhuma proposta. Portanto, o senhor está a perguntar, queria esse acordo? Não queria, senhor. Queria. Aliás, porque é que eu queria o acordo, se eu ainda há bocado li, quase ponto por ponto, o que está no Código Contributivo sobre estes pontos? O acordo da Segurança Social, celebrado com todos os parceiros, à exceção do CGTP, sobre a base de incidência contributiva, é absolutamente explícito. Eu li aqui ponto por ponto. Não sei qual é a diferença até para o texto legislativo. Não sou capaz de fazer essa comparação, mas agora até há programas informáticos que o podem fazer. Portanto, nada mais fizemos senão essa... Sr. Deputado, quando eu disse, e repito, os senhores deputados, quer dizer, de facto, sobre a questão dos critérios de alteração do impacto de cada eventualidade na taxa social única, sob o princípio da aplicação desses critérios à taxa social única que cubra cada grupo em função das suas eventualidades, sob a questão da base de incidência contributiva, não disseram nada. Não disseram, sobre as questões essenciais deste código, não disseram nada. Não têm nada a dizer. A não ser formulações vagas e o desvio para outras questões que nada têm a ver com esta questão. Sobre, Sr. Deputado, naturalmente que algum impacto financeiro terá sempre uma mudança com a natureza que tem este Código Contributivo. O que eu disse, e repito, é que do ponto de vista da sustentabilidade do sistema de segurança social, os cálculos que foram apresentados aqui no Parlamento, em todos os orçamentos que o Governo apresentou, são cálculos que incorporam as dimensões de receita e de despesa com base nos modelos que nós temos e que não são afetados de forma significativa ou sequer relevante para este diploma. Não tenho nenhum problema, Sr. Deputado, de enviar as alterações que aqui ou acolá, e muitas delas de sentido contrário, os impactos que elas possam prever. Se bem que, Sr. Deputado, como é óbvio, quando se faz um diploma desta natureza, e o Sr. Deputado devia sabê-lo, aqui o que está em causa são também a alterar perfis comportamentais. Portanto, com impactos diferentes na segurança social. Obviamente, se as pessoas não fizerem aquilo que fazem hoje, que é, em muitos casos, e eu desafiei aqui alguém a dizer o contrário, gostava de saber se o exemplo dos 30% é, que o senhor deputado dá é dos tais em que a ajuda de custo é maior que o salário. Se é assim, o senhor ouviu os valores que eu falei. Acha baixos? Acha baixos a ajuda de custo de 140 euros dia no estrangeiro ou 62 euros dia em Portugal para acima deles? É a base fiscal. O Sr. Deputado também não ouviu algumas partes. Peço desculpa, o Sr. Deputado teve que sair. Eu respeito imenso o facto de ter que fazer, mas já aqui foi explicada a questão do volume de negócios. Já aqui foi explicado por mim e pelo Sr. Secretário de Estado, dizendo que não é o volume de negócios, é aquilo que já para efeitos fiscais é considerado sob estimativa de rendimentos com base nesse volume de negócios. Que são os 20% e os 70%, dependendo de se estamos a falar de bens ou falamos de prestação de serviços. O Sr. Deputado acha que nós podemos continuar a ter um sistema de segurança social em que a base contributiva dos trabalhadores independentes é uma base convencional? É aquilo que as pessoas dizem? E depois a segurança social acaba por ter essas receitas com base no valor de contribuição que a pessoa determina, e sabe o que é que acontece? Muitas delas acabam por ter prestações sociais mínimas, suportadas parcialmente pelos impostos dos outros. Isso é muito fácil de provar. Muito fácil de provar. E quem conhece o mínimo da segurança social sabe que quem desconte por o mínimo vai depois ter os mínimos também das pensões, nomeadamente as pensões contributivas, que têm uma componente de complemento social, ou no subsídio de doença, que têm uma componente de complemento social pago pelos impostos de todos nós. Portanto, aliás, está no programa do Governo, a aproximação do valor efetivamente das contribuições desses trabalhadores ao seu rendimento real, já não é o volume de negócios, não é o volume de negócios, é uma relação com o volume de negócios, que é aplicada para efeitos fiscais. Que é aplicada para efeitos fiscais. Não parece que seja nada. É algo que até a prazo contribui principalmente para melhorar a proteção social das pessoas. Para melhorar a proteção social das pessoas. Portanto, a justificação, se o Sr. Deputado acha que a declaração mera e simples da pessoa de quanto é que vai descontar. E depois a gestão de quanto é que vai descontar ao longo do tempo. É o melhor modelo. Foi o modelo que tivemos e que deu muito mau resultado. Custa muitos milhões aos contribuintes portugueses, o modelo que temos agora. Custa, de facto, muitos milhões aos contribuintes portugueses. Sr. Deputado Jorge Machado, eu já disse, já tinha dito, já que tinha afirmado, que obviamente, que o Governo incorpora esta e todas as questões nos acordos que faz com o setor social. E não é o facto, como o Sr. Deputado há pouco dizia, que eles não estão na concertação social. O Sr. Deputado não sabe que nós temos relações de trabalho, de discussão e de negociação quase permanentes com as instituições de solidariedade e em que todos os anos são renovados os acordos e em que todos estes fatores são incorporados. E há inovação em todos os anos no alargamento das condições que determinam a comparticipação pública. É evidente que este fator será levado em linha de conta, como muitos outros fatores são levados em linha de conta na atualização e na reformulação dos modelos de financiamento da proteção social. Não, isso nunca teve em causa, é algo que é absolutamente bom. Jorge Machado voltou a insistir que nós devíamos estar a discutir uma coisa que não gostamos de discutir. Pois não, Sr. Deputado. Esse é um problema da democracia. É que na democracia nós discutimos o que todos querem. Mas quando se trata de tomar decisões, as decisões são tomadas em torno daquilo que quem teve o poder legitimado por os cidadãos coloca em cima da mesa. Se o Estado defende um modelo diferente, quer taxar as empresas que criam mais riqueza e taxar menos aquelas que são pior organizadas, que menos desenvolvidas, é isso que o senhor Deputado defende. É. Oh, Sr. Deputado, o Sr. Deputado acha que tem o direito de vir aqui dizer tudo o que lhe apetece acerca do governo e a meu respeito. Eu tenho o direito de dizer o que penso acerca das suas propostas. As suas propostas é: empresa cria mais valor, taxa-se mais. Empresa cria menos, tem menos taxa. Sr. Deputado, o Sr. Deputado tem essa visão, é uma visão, a meu ver, retrógrada, é uma visão do passado.
Sr. Deputado, agradecia que mantivéssemos serenidade e que deixássemos o Sr. Ministro concluir a sua intervenção.
O Sr. Deputado, às vezes consegue surpreender-me, tenho que confessar. Porque se o Sr. Deputado considerar depois de tudo o que diz nas suas intervenções, depois de tudo o que diz, considerar que a minha afirmação, que na minha opinião, as propostas do PCP nesta matéria comem muitas, são propostas retrógradas e do passado, se isso é uma ofensa, ó Sr. Deputado, se calhar também acha que o aumento da idade à reforma é uma proposta errada. E, portanto, também acha que os seus amigos de Cuba também têm propostas... Lá está. Não. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Secretário de Estado, concluímos aqui o primeiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Eu sugeria que adiássemos por meia hora o recomeço dos trabalhos para as 15h30. Portanto, às 15h30 retomaremos o trabalho, os nossos trabalhos, com uma agenda, como sabem, é bastante preenchida e é nesta sala. Portanto, 15h30 nesta sala, na sala 7. Muito obrigado.